Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois anfitriões do costume. Está connosco o Lázaro.
Bem pessoal, tudo a rolar.
E o Luís.
Olá.
Ora bem, esta semana o filme que nós decidimos escolher foi aqui o filme Maestro, de Bradley Cooper e também com o Bradley Cooper, portanto aqui a protagonizar praticamente o papel principal. Este é um filme que já estreou há cerca de uma semana, ou duas semanas, algo neste sentido. Portanto, a saída deste episódio acho que já estreou provavelmente há duas semanas, portanto, nós só vimos esta semana, portanto, e é esse filme que nós vamos falar. É um filme que também vai estar em breve disponível para todas as pessoas, portanto, à saída deste episódio, daqui a dois ou três dias, portanto, estará disponível para toda a gente ver no serviço de streaming Netflix. Portanto, será um filme muito mais fácil de ser visualizado por aí, quem tiver a subscrição. Antes disso, teremos o que já é habitual, portanto, aqui o segmento de notícias, aquilo que andamos a ver. Vamos fazer então aqui a review do filme Maestro. Este filme não achamos que tenha spoilers, ou se os houver, portanto, vamos não falar deles. Não achamos que tenha assim grande sumo para este segmento de spoilers, e depois teremos então o último segmento das nossas notas finais. Por isso vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, o segmento de notícias. Neste segmento de notícias, falamos um pouco das notícias que nos chamaram a atenção esta semana, digamos assim, sendo que esta semana foi uma semana um pouco especial. Especial no sentido em que, portanto, existem algumas notícias, certo, mas digamos que aquela notícia que acaba por nos chamar um bocadinho mais a atenção foi a notícia dos nomeados dos Globos de Ouro. Portanto, neste momento já temos, digamos aqui, a lista completa, portanto, eu acho que, sinceramente, podemos dedicar aqui este segmento de notícias a debater um bocadinho os nomeados, o que é que nós achamos, quem é que achamos que até possa sair, se calhar até vencedor de aqui de algumas categorias. Isto porque este ano, ou melhor, o próximo ano, o ano 2024, quer dizer, na realidade, os Globos de Ouro deviam ocorrer, acho eu, se não estou enganado, aqui no final do ano de 2023. Não costuma ser isso? Ou estou aqui equivocado com os Emmys? É isso, é isso.
Os Emmys é
pois,
quê?
Porque este ano nós vamos ter um janeiro cheio. Porque nós vamos ter os Globos de Ouro dia 7 de janeiro, tendo em conta aqui a passagem da meia-noite, e depois teremos os Emmys dia 15, ou seja, temos uma semana uns e a seguir uma semana outros, ok? Portanto, isto vai ser uma semana cheia e recheada, mesmo para os próprios nomeados, atores e tudo mais. Isto vai ser uma correria de vestidos e sei lá mais o quê, não é? Porque eles normalmente vão sempre vestidos por algum estilista ou etc. Portanto, vai ser engraçado também nesse sentido, sinceramente.
Ou seja, à data dos Globos de Ouro, cada uma dessas atrizes já deve ter no guarda-roupa dois vestidos diferentes, um para os Globos de Ouro e para a semana seguinte, porque numa semana não conseguem decidir um novo vestido, não é?
Exatamente, ou seja, isso vai ser assim uma correria do caraças. Os Oscars é para mais tarde, é para março de 2024, portanto não é para já, mas teremos aqui os Globos de Ouro aqui a começar, digamos, a época de eventos especiais mais dedicados aqui à cinematografia. E sendo que este ano também o que já era habitual, vá, chamemos de assim, que era o... Eu acho que os Globos de Ouro estavam... Eles tinham uma parceria, foi uma parceria longuíssima com a NBC. Este ano vai ser na CBS. Portanto, o canal CBS dos Estados Unidos é que vai ser, é o que é, entre aspas, a nova casa aqui para a transmissão desta cerimónia. E eles esperam, como esperam sempre, não é, que tenham um grande público a assistir, portanto, se será isso ou não, vamos a ver, não é? Mas enfim, vamos a ver como é que vai correr. Eu começo e vou começar. Eu por acaso, aconteceu aqui a lista dos nomeados, etc. Eu até pensei, oh, se calhar vou só mencionar aqui alguns, portanto não vou mencionar todos, mas o que é certo é que isto, de alguma forma, é uma lista até relativamente fácil de nós falarmos e não tem assim tantos nomes quanto isso, ok? Portanto, eu acho sinceramente que podemos aqui falar de praticamente todos. Não esquecer que os Globos de Ouro faz aquela ponte entre televisão e cinema, ou seja, portanto, nós temos aqui nomeados tanto para categorias de cinema como também de televisão, e eu até achei engraçado porque temos aqui uma categoria, e é esta que vamos começar, que é Best Performance in Stand-Up Comedy on Television, que na realidade eu acho que nenhum destes que está nomeado passou realmente na televisão. Porque isto
Quando,
é
pá,
tudo
neste caso eles devem
streaming,
estar,
estás a perceber?
devem estar a falar em streaming. Passa na televisão, não passa é nos canais. Nos
Pois,
canais
exatamente, ou
convencionais, vá.
seja, os canais convencionais já desapareceu
Isso já
há muito, não é?
está fora da equação até.
Exatamente, temos aqui nesta categoria Amy Schumer com Emergency Contact, Chris Rock com Selective Outrage, Ricky Gervais com Armageddon, Sarah Silverman com Someone You Love, o Trevor Noah com Where Was I? E a Wanda Sykes com I'm an Entertainer. Portanto, aqui são estes os cinco nomeados. Não sei, destes aqui não sei, tenho um preferido que pá, aqui
Tens
neste
um
até tenho
preferido que é o
dois.
que vai ganhar. Que sim.
Eu tenho dois, e efetivamente, eu gosto muito do Ricky Gervais, acho sinceramente que ele é extraordinário
Neste
nesta
mundo,
arte.
né?
É,
Sim.
nesta arte de fazer stand-up, sinceramente, o Chris Rock este ano, pá, teve um ano diferente, não é? Tendo em conta a
Era
última,
esse o outro que estavas a falar?
cerimónia. Sim, era esse,
Ah,
porque
eu
pensavas
só
que era
vi
o
o
Trevor
único
Noah.
que ele
Eu
apontou
pensava
para
que era o
Chris
Trevor
Rock.
Noah.
É assim, eu acho que sem sombra de dúvida que quem vai ganhar vai ser o Ricky Gervais. Ele terminou agora a tour, Armageddon, com todos os espetáculos esgotados.
Epá, mas isso atualmente, eu não estou aqui a
Isso
dizer
não quer
porque,
dizer
pelo amor
nada,
de Deus, isto.
obviamente.
E é isso, ou seja, meu Deus, o Ricky Gervais é um artista absolutamente formidável. Mas o que eu quero dizer com isto é que, epá, atualmente esgota-se tudo. Estás a perceber?
Sim, depois da
Portanto,
pandemia as pessoas começaram a pensar
querem
duas vezes.
experiências e
Sim.
exatamente, e então acabam por esgotar absolutamente tudo. Às vezes até um concerto de, sei lá, de um artista que tu dizes, ah, ninguém conhece este gajo ou esta gaja
Maria
ou
Leal
whatever.
esgota
Por exemplo.
bares. Exato.
Por isso, pá, entre Maria Leal e Ricky Gervais, não sei quem poderá.
Era ilegal, como é óbvio. Eu, por acaso, aqui tem três que gosto muito: o Ricky Gervais, o Trevor Noah e a Wanda Sykes. No entanto,
Chris
eu
Rock.
acho que. Epá, eu não gosto muito. Mas pronto, vá, lá está. Também não vi este, eu não vi este stand-up dele. Porque a voz, depois de muito tempo, irrita-me um bocado. Mas pronto, eu ainda assim acho que quem vai levar o prémiozito vai ser mesmo o Ricky Gervais e era giro.
Bah, eu gostava, até porque o Ricky Gervais, se não estou em erro, tem um outro especial que vai estrear também dentro de breve, portanto,
É o Armageddon? É
é
agora
o
dia 25
Armageddon.
de dezembro. Sim.
Exatamente, é
Que
esse mesmo. Exatamente,
é da
é esse
tour
mesmo,
que
sim.
terminou agora, que é este que está
Exato, exato.
nomeado.
Eu pensava que este Armageddon era o anterior e ele ia estrear um outro, mas penso que é
Não, o
dessa
Armageddon
forma,
é
sim.
este. É este que vai estrear agora dia 25 de dezembro.
Ora, pá, não sei. A ver, vamos, portanto, a ver como é que isto corre. Isto não é nenhuma. Não vamos fazer nenhuma seleção, ok?
Não, não,
Portanto,
não.
a competição é só com os Oscars, pelo menos para já. Pode ser que alarguemos isso depois para todas as restantes cerimónias, mas para já, portanto, é só um palpite mandado aqui para o ar. Penso que podemos passar para uma próxima categoria que é o Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television. Aqui neste caso temos uma coisa que eu achei engraçada, é que os Globos de Ouro, pelo menos daquilo que eu estive a ver, pelo menos no website, só se eu estiver equivocado, mas penso que têm sempre seis nomeados, ou seja, portanto, eles seis nomeados e é isto, ou seja, não é como aquela parvoíce dos Oscars que têm depois, para melhor filme, uma tonelada de opções. Cinco, seis nomeados, acho que até seis nomeados mesmo, portanto, e isto é para todas as categorias. Nesta categoria especial temos o Alan Ruck com Succession, Alexander, nome esquisito assim que eu não vou dizer, Skarsgård, exatamente, com Succession, o Billy Crudup com o The Morning Show, Eben Moss, Bachrach, acho que é assim, com o The Bear, James Marsden com o Jury Duty. gostei bastante desta nomeação, porque enfim, Jury Duty é aquela claro. Série que é muito engraçada, e o Matthew McFadden com o Succession. Bem, isto, enfim, isto um tiro ao lado e ganho o Succession, não é? Porque realmente Succession está aqui em massa. Só que eu, pessoalmente, se calhar um bocadinho por pá, enfim, gostava aqui do Eben Moss com o The Bear. Acho que ele teve uma Concordo. Interpretação, especialmente nesta segunda temporada, bastante forte, bastante diferente e muito forte, exatamente. Tu que também acabaste por ver, Lázaro, esta segunda temporada, concordas ou aqui selecionavas outro?
Não, eu concordo também. Acho que as performances nesta temporada uhum. é um confirmar de uma série de qualidade em que tu tens um elenco que se destaca em vários aspectos. Não é só uma pessoa que acaba por se destacar, mas claro que há sempre um ou outro que acaba por se destacar mais um bocadinho. Mas acho que sim, eu colocava esse, sim.
Opa, a ver, vamos, porque o James Marsden não vai ganhar com o Jury Duty, apesar de ser uma série fabulosa.
Não vi, por acaso.
Mas tens que ver. Não,
tens de ver isso.
Eu sei, eu sei. Está numa lista de boas séries para ver ainda durante o próximo ano, por isso.
Isto é muito, 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 muito bom. Enfim, portanto, eu acho sinceramente que portanto, há aqui fortes concorrentes. Passando para a mesma categoria, vá, digamos assim, mas com female actor, temos aqui o A.B. Elliott com o The Bear, a Christina Ricci com o Yellow Jacket, portanto uma série aqui de que temos aqui um fã, o Sr. Luís, Elizabeth Debicki com o The Crown, Anna Waddington com o Ted Lasso, J. Smith Cameron com o Succession e a Meryl Streep com Only Murders in the Building. Aqui uma categoria em peso, pelo menos em termos das nomeadas, são nomeadas com imenso peso.
E não sei qual é que escolheria.
Eu sinceramente, apesar de achar que não é, não é que não seja merecedor, pelo amor de Deus, estas pessoas são todas extraordinárias, com certeza. Há aqui algumas séries que eu não vi, nomeadamente The Crown e Yellow Jackets, não vi, portanto não posso falar, mas eu penso que aqui é a Anna Waddington, acho que é assim, portanto com o Ted Lasso, pode ser uma excelente concorrente aqui nesta categoria. Luís, tu que viste o Yellow Jackets, Christina Ricci, achas que teria hipótese?
Pá, sim. Assim, ela tem uma participação e tem uma personagem extremamente particular. Não só ela é uma boa atriz, como a própria personagem permite com que ela seja um bocadinho extravagante naquilo, na prestação. Uhum. Agora, pá, lá está, eu não vi Ted Lasso, não vi The Crown. Eu não sei até que ponto é que aqui a Elizabeth Debicki, ou lá como é que se chama o nome dela, interpretou o papel da Princesa Diana, que era um papel que estava a ser muito cobiçado. Não uhum. sei como é que isso aconteceu. Pois lá está, Only Murders in the Building, eu não vi a Meryl Streep, não vi esta terceira temporada ainda. Pá, Succession, gosto da atriz. Mas não sei, honestamente. Acho que a Abby Elliott de The Bear, embora eu tenha adorado The Bear, acho que ela aqui não se destaca.
Exato.
Agora, se calhar aquilo que tu disseste relativamente à Anna Waddington, talvez seja verdade, mas lá está. Eu não vi Ted Lasso, Pá, já percebi que ela é uma atriz excepcional, por isso acredito que possa ser eventualmente uma vencedora de peso.
Lázaro, tu disseste que aqui até saberias, ou melhor, tinhas aqui uma favorita, vá, qual é que era a tua favorita aqui nesta
Eu,
categoria?
para mim, era de Ted Lasso.
Pois,
Porque
pois.
eu, como adorei a série, era a que estava na cabeça de cartaz para mim.
É, eu acho sinceramente que ela aqui, este ano, sobretudo com a indicação de que Ted Lasso não voltará para uma nova temporada, para uma renovação de temporada, portanto, pode ser aqui a última possibilidade, ao fim e ao cabo, dela acabar por ganhar aqui o Globo de Ouro nesta categoria. A ver, vamos. E também, portanto, temos aqui, passando aqui para uma nova categoria, Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made for Television. Portanto, aqui são aquelas séries limitadas e tudo mais, que portanto só têm normalmente uma temporada. Estamos aqui a falar dos nomeados, que é o David Oyelowo, acho que é assim, com o Lawman Bess Reeves, que eu desconheço esta série ou filme, que pode ser um filme, inclusive, o John Hamm com o Fargo, o Matt Bomer com o Fellow Travelers, o Sam Claflin com o Daisy Jones and the Six, o Steven Yeun com o Beef e o Woody Harrelson com o White House Plumbers. Aqui, nesta categoria, sinceramente, acho que um fortíssimo candidato aqui nesta categoria, sinceramente, acho que é o Steven Yeun, Youth, ou sei lá como é que ele se chama, com o Beef, porque o Beef é aquela série absolutamente
Era
extraordinária,
soberba.
não é? Por isso, pá,
Pois.
acho que aqui não
Lá
há
está.
quase como enganar.
Pá, eu também não vi as outras. Comecei a ver a Fellow Travelers,
Se bem
mas
que
não dá para perceber.
eu
Não deu
vi
para perceber isso.
a série White House Plumbers, só que não acho que o
Woody
papel
Harrelson.
do Woody Harrelson esteja ao mesmo nível que está o que está na série do Beef. Não tem, é que não
Pois.
tem comparação.
Pois, lá está. E eu acho que isso também é que realmente vai fazer. Eu, inclusive, portanto, nesta categoria, ou seja, by a male actor, e depois, portanto, aqui passando já para a categoria seguinte, by a female actor, na mesma in a limited series, anthology series, or a motion picture made for television, eu penso que aqui acaba por ser transversal também a minha escolha. Portanto, estamos aqui a falar de Ali Wong de Beef, portanto, em termos de nomeados, a Brie Larson com Lessons in Chemistry, Elizabeth Olsen com Love and Death, Juno Temple com Fargo, Rachel Weisz com Dead Ringers e Riley Keough, acho que é assim, com Daisy Jones and the Six. E eu aqui continuo na mesma, com o mesmo nível de escolha, ou seja, eu acho que Beef foi realmente uma série absolutamente extraordinária, que fez com que estes dois protagonistas, tanto a nível de male actor e female actor, portanto, sejam uns fortíssimos concorrentes e nomeados aqui para esta categoria. Portanto, eu acho que aqui a Ali Wong tem sérias, sérias, sérias hipóteses de ganhar. Não concordas, Luís?
Eu confesso que acho que Beef, lá está, eu sou um bocadinho, pá, não devia estar a dizer isto porque não vi as outras séries, mas sim, concordo plenamente contigo. Eu acho que Beef tem dois protagonistas extraordinários com papéis incríveis. E pronto, lá está, pelo menos receberam a nomeação, o que já valoriza, o que já valida um bocadinho daquilo que eu disse. No entanto, eu acho que, pá, era interessante e, pá, fixe, engraçado, se tanto o protagonista masculino quanto o feminino ganhassem o prémio por melhor interpretação nas diferentes categorias.
Pois,
Mas
pois.
gostava bastante. A Brie Larson não gosto muito, confesso. Mas pronto, lá está.
Bem, a Brie
Acho que sim.
Larson não gostas muito, pelo menos em alguns papéis que ela fez. Eu não sei, o Lessons in Chemistry, uma série da Apple TV Plus que neste momento ainda está a decorrer, acho que terminará daqui a 2 ou 3 episódios, mas não sei se já deste uma vista de olhos ou não, mas está a ser bastante bem
Pois
falada
está,
esta série,
pois é
portanto.
que eu
Sim.
confesso que ainda não comecei a ver a série apenas porque não morro de amor da atriz.
eu confesso que ainda não comecei a ver a série porque a série não terminou e vocês sabem que sim. Eu gosto de ver aquela série tipo sempre na debandada, mas
então vou ver, pá. Vou esperar que tu vejas, faças a tua review e depois, pá, risco ou não.
Muito bem. Muito
às
bem.
Vale, não é?
É, ok, tudo bem.
É, alguém é válido, tem que dar o corpo às balas.
É válido, é válido. Passamos aqui para uma próxima categoria: Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy. Que acho engraçado eles escolherem estes dois, mas pronto, é o que é.
Sim, enfim.
Temos o Bill Hader, ou Bill Hader, que assim é que é, com o Barry, o Jason Segel com o Trinking, o Jason Sudeikis com o Ted Lasso, Jeremy Allen White com o The Bear, o Martin Short com Only Murders in the Building e o Steven Martin com Only Murders in the Building. Bem, esta categoria,
tá pesada.
Minha gente, o nível de talento que tem esta categoria é uma coisa absolutamente ridícula, não é?
Se bem, enfim, que se fosse eu a escolher, facilmente escolhia o ator que eu acho que merecia, daquilo que eu vi, lá está.
Tom Jeremy Allen White. Oh,
claro, The Bear, pá, o gajo é incrível. É incrível. Fenomenal,
sim. Incrível. Sim.
Gosto, gostei muito do papel do Bill Hader, uhum. Mas gostei mais das primeiras temporadas. E uma vez estamos a falar da prestação da última temporada, né? Digamos uhum, assim. Uhum. Lá está, os outros não vi. O Martin Short e o Steve Martin, pá, vi as outras temporadas de Only Murders in the Building e gosto, e gostei, e gosto do estilo de comédia. No entanto, acho que não se equipara à qualidade de interpretação do Jeremy Allen White, sendo que a série The Bear não é nem um musical nem uma comédia. E por isso é que acho que está aqui um bocadinho fora de...
Isto, enfim, nem vale a pena falarmos, porque realmente há aqui categorias que os nomeados que estão nessas categorias, uma pessoa não sabe como é que eles lá foram parar, mas enfim...
Porque assim, isto é o tipo, que se é assim, é que isto aqui, lá está, sendo The Bear uma série que, do meu ponto de vista, é extremamente dramática, é fácil que a interpretação dos atores... sejam interpretações muito particulares, porque são, uhum, têm cenas muito dramáticas e não sei o que é. Agora, se o Jeremy Allen White não estivesse aqui, era mais difícil de fazer uma escolha, porque de facto, pelo menos daquilo que eu percebo, todos os outros atores estão a participar em séries cómicas. E é mais certo, difícil, estás a perceber? É. Mas pronto, lá está. Não sei, não percebo.
A ver, vamos, e efetivamente como é que corre aqui com esta categoria, mas o meu preferido, sem sombra de dúvida, Jeremy Allen White. Lázaro, aqui quem é o teu preferido nesta categoria?
Pá, eu estou aqui muito em dúvida com... Eu adoro o Jason Sudeikis, porque o projeto que está criado aí por ele, e ele sendo também o intérprete, é espetacular, mas acho que em nível de interpretação o Jeremy Allen White tem momentos espetaculares, rasgos de genialidade em termos de acting muito bons. Pá, o Jason Sudeikis encaixa no perfil aí, mas não acho que esteja no nível. É tipo, eu acho que o Jeremy Allen White, acho que é uma revelação em termos de acting que o Jason Sudeikis não é. O Jason Sudeikis é um excelente ator, sim, mas eu aqui coloco mais o Jeremy Allen White no patamar.
Pá, eu também concordo um bocado com isso. Passando aqui para Best Performance by a Female Actor in a Television Series, aqui, exatamente, Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy, portanto, exatamente a mesma categoria, mas agora, portanto, com as atrizes, temos aqui a Ayo Eddie Beatty, acho que é assim, com o The Bear, a colega, digamos assim, que faz aqui parceria com o Jeremy Allen White no The Bear, Elle Fanning com o The Great, Natasha Lyonne com o Poker Face, Quinted Bronson com Abbott Elementary, Rachel Brosnahan com The Marvelous Mrs. Maisel e a Selena Gomez com Only Murders in the Building. Aqui só teria dúvida entre duas pessoas, mas sinceramente eu acho que este ano é realmente o ano que vamos reconhecer The Bear como uma grande série. Portanto, Ayo Eddie Beatty, acho que é assim o nome dela, espero não estar aqui a dizer nenhuma atrocidade.
Ela não se importa.
Penso que também não. Eu acho que ela vai levar aqui o Globo de Ouro, sinceramente.
Ah, bem, assim, eu também acho que sim. No entanto, Elle Fanning é espetacular atriz. Não vi The Great, mas já vi outros trabalhos dela. Vi foi Poker Face. E a Natasha Lyonne é muito fixe. É um bocado estranho. É uma atriz um bocado estranha. Mas eu já percebi, noutros trabalhos que vi com ela, que ela é mesmo assim. Aquela estranheza que eu acho na interpretação dela é a própria personalidade dela. Mas ainda assim, concordo contigo. Acho que aqui a Io é de Beattie. Pá, da Bear vai levar também este prémio.
Parece-me que sim, sinceramente. Passamos aqui para Best Performance by a Male Actor in a Television Series Drama. Aqui, portanto, é o drama que se calhar o The Bear devia estar, mas pronto, enfim, isso são conversas para outras alturas. Brian Cox com o Succession, Dominic West com o The Crown, Gary Oldman com o Slow Horses, Jeremy Strong com Succession, Kieran Culkin com Succession e Pedro Pascal com The Last of Us. Uma categoria também de peso, no meu ponto de vista, se bem que aqui já fico dividido. Primeiro temos logo aqui das 6 cenas, são logo 3, são logo de Succession.
Pois é,
Enfim,
para
Succession
variar,
já
né?
acabou, mas isto nunca mais acaba, já deu para perceber. E se houver reruns, eles também vão continuar a ser nomeados aqui nos Globos de Ouro. Portanto, pá, como Succession terminou, é mais do que óbvio que se calhar há aqui, se calhar algumas vontades. Para dar aqui os prémios, mas eu acho que, e o Lázaro eu acho que vai concordar comigo, ok? O Gary Oldman em
Era
Slow
isso que eu ia
Horses
dizer.
é absolutamente formidável. Começou agora a terceira temporada na Apple TV Plus, que eu também mais uma vez ainda não
É,
comecei a ver,
já.
porque lá está, pá, gosto de ver tudo numa debandada só, e portanto, e terminará aqui no, 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 nas primeiras semanas de janeiro, mas ele é formidável. Ele faz um papel formidável. Ele já é um ator absolutamente formidável. Ele já está a fazer um papel absolutamente formidável. Tu dizias, Lázaro, que também acabas por concordar comigo, não é?
Para mim, o Gary Oldman aqui é assim: temos aqui um elenco extremamente pesado com excelentes atores, mas o Gary Oldman aqui faz um papel que, pá, não me lembro ao diabo, literalmente. O estilo dele, e para quem não viu a série, aconselho imenso a ver, porque é uma série extremamente curta, mas muito, muito dinâmica, por assim dizer. As coisas acontecem de uma forma muito frenética em muitos aspectos, e o papel que ele desempenha aqui está qualquer coisa de espetacular.
Pá, a ver vamos, obviamente, portanto isto vai dependendo de muita coisa, mas pode ser que Succession leve aqui qualquer coisa, com três atores absolutamente incríveis, não é também? Por isso, pá,
Eu queria que
isto
Kieran Culkin ganhasse.
não sei se vai ganhar, não sei se tem o peso suficiente para, estás a perceber? Ou seja, ele não é o protagonista da série, há vários protagonistas, portanto, opá, tenho sérias dúvidas que se ele poderá ou não levar isto para casa. Mas,
Também acho que
epá, uma
não, mas
pessoa não sabe,
gostava que
não
ele
é?
ganhasse.
A ver, vamos. Aqui para a mesma categoria, mas female actor, portanto, em drama ainda, temos a Bella Ramsey com The Last of Us, Emma Stone com The Curse, Helen Mirren com 1923, 1923, Imelda Staunton com The Crown, a Kerry Russell com The Diplomat e a Sarah Snook com Succession. Aqui tenho sérias dúvidas. Porque confesso que, portanto, há aqui algumas coisas que eu não vi, como The Crown, 1923, The Curse, não vi, mas eu acho que The Diplomat não leva, Kerry Russell acho que não leva, o Lázaro viu a série também, eu acho que, pá, a série é boa, mas não é formidável, no meu ponto de vista. Eu acho que aqui a pessoa mais nova vai levar, a Bella Ramsey, com a
Achas?
fantástica
Diz que faz um
interpretação,
papel espetacular.
acho. A fantástica interpretação que ela tem da Ellen, acho que, sinceramente, no The Last of Us, acho
Isso
que
seria
é
uma
forte
excelente
candidata.
afirmação para ela.
Acho que é forte candidata, sinceramente. Pá, temos aqui atrizes muito boas e que podem, obviamente, levar, como a Ellen Mirren e a Imelda Staunton, mas, pá, não sei, eu aqui estou um bocadinho inclinado para a Bella Ramsey, sinceramente. A ver, vamos, obviamente, isto vai tudo depender de como é, para que lado é que está virado aqui o júri da Academia. Ou melhor, isto não é Academia, não é? Portanto, isto é
Pois é.
uma outra Um outro ajuntamento de é um outro ajuntamento qualquer. Passando aqui para os prémios, diretamente para as séries: Best Television Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television, portanto, aquelas séries mais limitadas, são uma temporada, etc. Temos All the Light We Cannot See, Beef, Daisy Jones and the Six, Fargo, Fellow Travelers e Lessons in Chemistry. E aqui, mais uma vez, pá, a minha aposta: Beef.
Beef.
Beef. No meu ponto de vista, acho que Beef foi extraordinário e vai levar este prémio sem sombra de dúvida. Passando aqui para Best Television Series Musical or Comedy, portanto isto é dúbio, mas enfim, é o que é. Temos Abbott Elementary, Barry, The Bear, Jury Duty, Only Murders in the Building e Ted Lasso. E aqui, não há que enganar, as três pessoas dizem The Bear.
The Bear.
Não há que enganar.
Olha, gostava muito que o Jury Duty ganhasse.
Também.
Porque acho que, de facto, foi um excelente entretenimento no que diz respeito à comédia.
Uhum,
no entanto, acho que The Bear se destaca porque é um drama espetacular.
É fantástico. Pois,
mas está no sítio errado.
Sim. Mas a nível de qualidade, acho que se... Pá, é o que é.
Vamos a ver, vamos a ver. Best Television Series Drama. Temos aqui 1923, The Crown, The Diplomat, The Last of Us, The Morning Show e Succession. Aqui tenho dúvidas, sinceramente. Acho que The Last of Us não ganha. Uma série muito boa, mas... Pá, enfim, a história já toda a gente sabia, vindo de um videojogo, enfim, não é nada de novo, então digamos assim. Succession. Eu acho que Succession poderá ganhar pelo fator de... Pá, a série terminou, não é?
Diz-me só uma coisa. O The Crown também não é a última temporada? Isto está a ser agora?
É a última temporada. Ou melhor, foi a última temporada, sim. Que, entanto, já terminou, sim.
E
sim,
achas que pode colocar em xeque?
Pá, não sei, meu, não vi. Não sei pois a qualidade da série, mas eu ouço falar muito bem disto.
Eu acho que não. Eu acho que não, porque já no passado The Crown também teve, portanto, aqui nomeado e nunca ganhou assim nada de extraordinário. Por isso, sinceramente, acho que não, sinceramente. Best Original Song, Motion Picture, portanto, aqui já estamos a falar de filmes. Temos uma música, Addicted to Romance, do filme She Came to Me. Temos três nomeações de músicas da Barbie, Dance the Night, I'm Just Ken e What Was I Made For. Temos Peaches de Super Mario Bros. Movies
Super Mario.
E Road to Freedom do filme Rustin. E aqui o Lázaro ouviu Peaches e disse: não há
claro.
Que enganar.
Está genial. Ponto final.
Não há que enganar, não há que enganar. Eu também concordo. Eu gostaria pelo menos que esta ganhasse. Não sei se é isso que vai acontecer, mas gostaria imenso.
Assim,
que
não é, não é a música mais comercial, obviamente. E para isso, e aqui para a música da Dua Lipa, a Dance the Night da Barbie. No entanto, no contexto de filme, acho que a Peaches de facto salta ali muito à vista. E depois, pá, aquilo ali vem-me fartado de rir, porque a música tem uma letra genial, por cima que muda completamente a narrativa do filme. Só a partir dali que percebes que coisa não é bem assim que estavas a contar. Acho que era interessante. E a música é engraçadíssima.
Eu achava hilariante, sinceramente. Nem que não seja para ver o senhor Jack Black a subir.
A cantar isto.
A subir e a agradecer e tudo mais.
Sim, sim.
Por isso acho que seria interessante. Best Original Score, também de um filme, Motion Picture, Daniel Pemberton, Spider-Man, Across the Spider-Verse, Jerskine Fendrix com Poor Things, Joey Isaishi com... The Boy and the Hero,
Heron?
Acho que é assim.
Heron,
ok. Isto deve ser um filme de certeza anime, de certeza o anime.
É o japonês.
Pois, bem me pareceu. Ludwig, qualquer coisa que eu não vou pronunciar este nome, com Oppenheimer, Mika Levy com The Zone of Interest e Robbie Robertson com The Killers of the Flower Moon. Aqui, tendo em conta que é toda a banda sonora, não é? Portanto, isto não estamos a falar só de uma música, estamos a falar aqui de toda a banda sonora. Fico com muitas dúvidas,
Mas olha que eu estou muito inclinado para o Daniel.
Eu acho que o The Spider-Verse, Across the Spider-Verse foi muito bom, sem sombra de dúvida, óbvio. Mas o The Killers of the Flower Moon também gostei
também,
muito.
Também é bastante bom.
Portanto, acho que entre um e outro. Vamos
o que está aqui, existem mais dois filmes que tenho muito interesse em ver, que é o Poor Things e o The Boy and the Heron. Por isso, não sei como é que essas bandas sonoras serão, não é?
Pois, lá está.
Até
é
porque
isso que eu também não sei.
o The Boy and the Heron, sendo uma cena assim um bocadinho mais fantasiosa, é natural que a banda sonora também o seja. Ah, não
Pois,
sei.
Lá está, lá está. A ver, vamos.
Só ouvindo.
Sim, exatamente. Portanto, só ouvindo e vendo o filme, não é? Best Screenplay, aqui num filme, Motion Picture, estamos a falar da Celine Song com o Past Lives, Christopher Nolan com Oppenheimer, Eric Roth e Martin Scorsese com The Killers of the Flower Moon, Greta Gerwig e Noah Baumbach com Barbie, Justin Triet e Arthur Harari, acho que é assim, Anatomy of a Fall, e Tony McNamara com Poor Things. Pá, isto é muito subjetivo porque há aqui filmes que nós ainda não vimos,
pois.
Portanto não podemos ainda dar a nosso parecer na sua totalidade. Portanto há aqui coisas que, pá, enfim, isto vai ser um bocadinho tirado um bocado à toa porque, pá, não sei, eu pessoalmente nem escolho nenhum porque não sei, há aqui coisas que não vi.
Eu era já
não,
para a Barbie.
Não quero, não, pelo amor de Deus.
Não.
Se ganhar a Barbie, estamos todos tramados.
Bastante.
Se ganhar a Barbie, eu, pá, fico com muito medo e receio que este seja mais um daqueles anos de treta de Hollywood em que decide que a Barbie vai ganhar tudo e estamos a meter em risco uma outra cerimónia que a mim diz muito mais, que é os Oscars, que sinceramente não digo nada que a Barbie ainda ganha o melhor filme do ano nos Oscars. Não digo nada, sinceramente. Ainda não sabemos nomeados,
sim,
por isso,
isso acho,
não sabemos
acho que não seria o correto,
se vai acontecer. Pois, mas é pá, enfim, espero que também não aconteça aqui nos Globos de Ouro. Best Director, Motion Picture, Bradley Cooper com Maestro, Celine Song com Past Lives, Christopher Nolan com Oppenheimer, Greta Gerwig com Barbie, Martin Scorsese com The Killers of the Flower Moon e Yorgos Lanthimos, acho que é assim. Lanthimos com Poor Things. Mais uma vez aqui, muito complicado no meu ponto de vista, porque lá está, não sabemos para que lado é que está ou que vai estar direcionado aqui Hollywood. Acho que Bradley Cooper tem forte hipótese. Martin Scorsese também, porque enfim, o homem é um deus no que se trata de realização.
Mas acha, sim, é um deus, mas achas que por este filme, ele merecia, comparativamente com os outros, achas que ele merecia ganhar?
Opa, é assim, querendo ou não, eu acho que The Killers of the Flower Moon, acho que foi um filme bastante bom, ok? Melhor que Barbie, melhor que Oppenheimer, melhor que Past Lives, Poor Things, ainda
eu
não vimos,
concordo,
também estreará no final do ano. Eu, pelo menos a minha parte, acho que é por aí, percebes? Pá, a ver, vamos.
Eu assim, de repente, dava mesmo ao Bradley Cooper, honestamente.
Pois, lá está. Atenção, eu não estou a dizer que ganhou o Martin Scorsese, eu estou a dizer destes seis eu já estou a tirar aqui alguns e já estou só a colocar dois, estás a ver, que é o Bradley Cooper e o Martin Scorsese, portanto eu não sei como é que vai estar, mas sem sombra de dúvida Bradley Cooper com este filme maestro, vamos falar neste
sim,
episódio,
claro. Portanto, sempre não quero estar a desenvolver muito
no decorrer do episódio, também vamos dar o nosso parecer, mas tem fortes, portanto é um bom filme, portanto também não vamos estar aqui a tapar tudo e mais alguma coisa, é um bom filme, portanto Bradley Cooper eu acho que tem fortes indícios e possibilidades de ser um vencedor, sem sombra de dúvida. Entretanto, passamos aqui para Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture, portanto aqui já estamos a falar de filmes, Charlize Theron com May December, Mark Ruffalo com Poor Things, Robert De Niro com Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. com Oppenheimer, Ryan Gosling em Barbie e Willem Dafoe com Poor Things, portanto aqui dois atores selecionados em Poor Things, portanto um filme que nós ainda não podemos falar porque lá está, portanto ainda não estreou em Portugal, portanto ainda não tivemos a oportunidade também de ver, acho que vai estrear no início do próximo ano, algo nesse sentido, ou no final deste, acho que é mesmo no início do próximo ano que irá estrear, pelo menos nas nossas salas de cinema, e portanto não sabemos, mas aqui em supporting role, é pá, mais uma categoria que eu sinceramente fico quieto no aspecto em que não faço a mínima ideia quem é que poderá sair vencedor aqui desta categoria, sinceramente. Eu ia dizer que o Robert De Niro já tem uma tonelada de prémios, não precisa de mais um, sinceramente.
Sim, epá, é assim, eu estou muito, foi o que eu disse há instantes, eu estou muito curioso por ver Poor Things, mas também já ouvi falar muito bem da interpretação do Mark Ruffalo neste filme. Mas também já ouvi falar bem dos outros, não é? Mas lá está. Eu como estou muito curioso para ver este filme, embora não sei se vá gostar, mas estou curioso de qualquer das formas.
Claro.
Estou expectante para ver aqui a interpretação deste senhor que eu gosto bastante. E que se de facto se tiver uma boa interpretação, gostava que ele ganhasse, confesso.
Opa, a ver, vamos. Passamos aqui para a mesma categoria, mas female actor, in a supporting role. Danielle Brooks com The Color Purple, Divine Joy Randolph com The Holdovers, aqui a atriz que o Luís gostou imenso neste filme. Emily Blunt com Oppenheimer, Judy Foster com Naiad, Julianne Moore com May December e Rosamund Pike com Saltburn. Mais uma categoria que eu sinceramente tenho dúvidas, porque vi alguns filmes, portanto, há aqui outros, pelo menos três filmes que eu não vi, portanto, não quero arriscar, sinceramente, a dizer este ou aquilo, porque não faço a mínima ideia.
Pá, isto
Sinceramente,
aqui
não
é um
sei.
bocado triste porque eu sou grande fã de Jodie Foster, sempre fui desde de novo. Emily Blunt é a minha nova paixão no que diz respeito a atrizes. Pá, a atriz é incrível. No
É fantástico.
entanto, a Divine Joy Randolph, fiquei apaixonado com a prestação
Conquistou
dela
o teu coração, sim.
neste filme. Pá, achei a prestação dela tão, pá, tão genuína, tão fixe que, honestamente, acho que, não sei quanto às outras duas, às outras três que eu não vi os filmes, destas três que vimos, gostei mais da Divine. Acho que era merecedor.
A ver, vamos, obviamente. Passamos aqui para Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy. Jeffrey Wright com American Fiction. O Joaquin Phoenix com Boo is Afraid. Eu já me tinha
De
esquecido deste filme.
da
Matt Damon com Air. Nicolas Cage com Dream Scenario. Paul Giamatti com The Holdover. E Timothée Chalamet com Wonka. Pá, aqui mais uma vez eu não me
Lover.
vou pronunciar, mas olha que o Timothée Chalamet esteve bastante bem no Wonka,
Sim,
portanto, confesso que gostei bastante de o ver nessa personagem, acho que ele fez um papel bastante interessante.
é estranho ouvir dizer isso, mas também concordo.
Neste filme,
Estou a
sim,
brincar contigo.
percebes?
Estou a brincar
Portanto,
contigo.
é um pouco por
American
aí.
Fiction, vamos lá ver. Quero ver esse.
O American Fiction, ah, o filme,
Puto,
sim, ok.
sim, claro.
Pá. Passamos aqui para a categoria de Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy. Temos a Alma Poisty, acho que é assim, com Falling Leaves, Emma Stone com Poor Things, Fantasia Barrino com The Color Purple, Jennifer Lawrence com No Hard Feelings, Margot Robbie com Barbie e Natalie Portman com May December. Pá,
Não me quero
fortes
pronunciar
concorrentes,
já.
fortíssimas concorrentes, sinceramente. Nesta categoria, não saberia a quem dar aqui o Globo de Ouro, sinceramente, fico com muitas dúvidas.
Eu dava a Barbie. Ai, Barbie.
Nope.
Estou a brincar contigo.
Eu não,
Nope.
isso é outro filme, ó, Eric.
Provavelmente é uma
Exato.
Stone. Vamos lá ver.
Pá, não sei. Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture Drama. Aqui temos o Andrew Scott com All of Us Strangers, Barry Keoghan com o Saltburn, Bradley Cooper com Maestro, Cillian Murphy com Oppenheimer e o Coleman Domingo com Rustin e no final Leonardo DiCaprio com Killers of the Flower Moon. Pá. Fortes concorrentes, Bradley
Vamos ver.
Cooper fortíssimo, os outros, sinceramente, um, dois, três filmes que eu não vi, portanto,
Pois.
não sei, portanto, não vou-me pronunciar, mas pelo menos dos três que vi, Bradley Cooper vai lá à frente, por isso, pá, a ver, vamos. Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture Drama, neste caso. Annette Bening com Naiad, Kelly Spahani, acho que é assim, com Priscilla. Carey Mulligan com Maestro. Greta Lee com Past Lives. Lily Gladstone com Killers of the Flower Moon. E Sandra Hüller, Anatomy of a Fall. Mais uma vez, aqui, uma forte concorrência, e eu não saberia, porque opá, destes filmes, dois deles não vi, Priscilla,
Priscilla e
Anatomy of a Fall, por isso não posso me pronunciar, pelo menos para já. Mas dos quatro que vi, eu sinceramente iria para a Lily Gladstone.
Eu também.
Gosto
eu
muito também. Dela. Ela é uma atriz excepcional. Pelo menos nesse filme. Ela,
eu não vi. Eu acho que nunca tinha visto nada dela agora. Ela neste filme de Killers of the
Flower
Moon.
Nem quase ninguém.
Foi extraordinário.
Um dos primeiros papéis quase de sempre que ela fez.
Muito bem.
Muito bem, sem sombra de dúvida. E aqui passamos para... portanto... as últimas, digamos, as últimas opções, que são filmes, são diretamente filme, Best Motion Picture, Non-English Language, portanto, Anatomy of a Fall, Fallen Leaves, Yo Capitano, acho que é assim, Past Lives, Society of the Snow e The Zone of Interest. Aqui isto é difícil para nós porque há filmes que nós não vimos, portanto, não fazemos a mínima ideia. Destes filmes todos só vi um, por isso faço a mínima ideia. Faço a mínima ideia. Cinematic and Box Office Achievement. Tipo, isto é uma categoria.
É uma categoria nova, né?
É uma categoria nova que foi adicionada para aqui. Barbie, Guardians of the Galaxy Volume 3, John Wick Chapter 4, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, Oppenheimer, Spider-Man Across the Spider-Verse, Taylor Swift The Eras Tour e The Super Mario Bros. Movie. Aqui podiam tirar todos e deixar a Barbie, que a Barbie vai ganhar isto, já toda a gente
pois
sabe.
Pois é, mas olha que eu gostava de dois que aí estão. Três.
Sim, aqui também gostei da Barbie.
Porque aqui é agora, Cinematic and Box Office Achievement.
Pois. Sim,
é assim, vou-te ser honesto. E entre a Barbie e a Taylor Swift, não sei qual é que vai ser a que vai ganhar.
Vai ser a Barbie. A Barbie mudou muito mais do que a Taylor Swift, sem sombra de dúvida. E passamos aqui para os últimos três categorias, que é praticamente tudo, só muda é a categoria no final, que é Best Motion Picture Animated, em que temos o The Boy and the Heron, Elemental, Spider-Man Across the Spider-Verse, Suzume, Super Mario Bros. Movies e Wish. Eu aqui, não há muito que enganar no meu ponto de vista, Spider-Man está lá em cima, para mim, pelo menos. The Boy and the Heron ainda não vi, por isso também não sei, mas não me parece, sinceramente. Passamos para Best Motion Picture Musical or Comedy, Air, American Fiction, Barbie, The Holdovers, May December, Poor Things. Aqui espero bem que não seja a Barbie, pois, sinceramente.
Mas olha que não parece realidade.
Não parece, pelo amor de Deus, Best Motion Picture.
Não, musical ou comédia, aquilo ali é extremamente divertido e tem muita música.
É pá, certo, mas dei-me um tiro no pé primeiro. Enfim, não sei.
Eu estou inclinado para um.
Eu quero ver o Poor Things, por isso.
Sim,
mas, enfim, não sei.
Vamos a ver. E pronto, por fim, a última categoria, que é aquela que se calhar é aquela mais interessante, pelo menos para nós, que é Best Motion Picture Drama: Anatomy of a Fall, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives e The Zone of Interest. Aqui há pelo menos dois filmes que eu não vi, Anatomy of a Fall e The Zone of Interest. Portanto, estes dois não me saberei pronunciar. Quanto aos outros, o que está lá em cima, pelo menos para já, Maestro, no meu ponto de vista.
É, curiosamente, o Anatomy of a Fall e o The Zone of Interest também estão em Best Picture para filmes de não língua inglesa.
Exatamente.
Ou seja, os outros quatro filmes são aqueles mais comerciais, sendo que Past Lives também grande parte do filme é tudo falado em coreano, mas pronto. Eu, se não for o Maestro, que honestamente acho que daqui aquilo foi daqueles que eu vi, é o que eu mais gostei. Uhum. Se não for esse, pá, que seja o Oppenheimer.
Não.
Se não for
que
Maestro.
Seja o The Killers of the Flower Moon, pelo amor de Deus. Oppenheimer nem devia estar nestas categorias. Enfim, whatever. esta é a minha opinião relativamente ao Oppenheimer. E pronto, é assim. A ver, vamos, obviamente, isto será dia 7 de janeiro, pelo menos tendo em conta passada meia-noite, e pronto, opa, lá estaremos nós para ver e para ver quem realmente ganha, e isto, querendo ou não querendo, acaba por ser muitas vezes um indício de quem poderá ganhar, portanto, a cerimónia aqui dos Oscars. Portanto, opa, os Globos de Ouro não são, nem todos os anos um é o mesmo que ganha o outro, portanto, na categoria de drama ou assim, mas, epá, a ver, vamos, o que é que nos vai esperar aqui dia 7 de janeiro. Em termos de notícias, portanto, já nos alongamos bastante aqui quanto a nível de todos os nomeados, mas queríamos mesmo, portanto, realçar aqui todos os nomeados desta cerimónia dos Globos de Ouro. Por isso, podemos partir então aqui para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto, daquilo que tivemos a oportunidade de ver durante esta última semana, ou aquilo que vamos destacar aqui neste mesmo episódio. Começo por ti, Lázaro, o que é que tiveste a oportunidade de ver aqui durante esta última semana? Força!
Posso dizer que trago três caquinhas, que é mais fácil...
Então, quer dizer, aqui no final do ano, praticamente juntaste aqui o...
Juntei as cacas todas.
Devias ter feito toda, como eu, e guardar o melhor para o fim. Eu sou o tipo,
calma,
a canalha.
Calma, que tu não sabes, ainda pode haver mais
semana,
caca.
Né? Ainda falta uma semana. Pode...
Isto do ano ainda não acabou. Vamos, sim, com calma, é que até ao final do ano ainda muita merda há de correr. Por isso, não é muita tinta, muita tinta há de correr. É muita merda há de correr. Pronto, começando aqui... É assim, eu não sei se consideraria estes dois primeiros, se calhar, como cacas.
Vão ser, de certeza.
São entretedores.
Estou confiante.
Pronto. O Eric já os viu, acho eu. Que é, um deles é o The Meg.
Caca?
Tem o Jason
Um
Tatum.
Ou dois?
Calma.
Há visto os dois?
A questão é essa.
Esta saga.
Opa, já que não havia como uma, tinha que ter duas. Pronto, vá. O que é que eu posso dizer quanto ao, pelo menos ao primeiro? O primeiro é, tecnicamente, é uma surpresa, porque lá está, tipo, eu nunca iria pensar pelo menos passar pela minha cabeça que este de Meg, eu sei que o cartaz tem uma boca grande e por aí fora, eu pensei que fosse de uma cena de tubarão, mas aquela merda é de um megalodon, é de um tipo de Meg, quando eu depois comecei a perceber, isto vem do diminutivo de um dinossauro, tecnicamente. Opa, o filme é um bocadinho de bradar aos céus, em algumas situações. Claro, isto é um filme de sci-fi, com o Jason Statham como ator principal. Claro que aparecem alguns atores sonantes, nomeadamente também o ator que faz da série de The Office, o Rainn Wilson.
O Dwight Schrute.
Na realidade, o papel dele acaba por ser um bocadinho mais pró-cómico do que propriamente como empresário excêntrico ou coisa parecida. Pronto. Mas honestamente, se a ideia deste filme era criar algo de sci-fi realista, falhar por completo. Se a ideia era criar uma coisa como se fosse uma cena de gozo, também falharam redondamente com isso. Porque o filme em si... É assim, a verdade é que se tu tiveres a ver... imagina, estás a cozinhar ou coisa parecida e queres um filme a rolar por trás, este para mim é um dos filmes ideais. Primeiro, há partes que poderiam ser assustadoras e se calhar que poderiam criar algum impacto, não criaram. Há uma outra parte que aparece, que acaba por ser cómica, que é quando eles vão à caça do Megalodon e de repente enganam-se no bicho. Essa parte aí foi um bocadinho cómica, para mim, um bocadinho, não totalmente. Eu só não percebo como é que o Jason Statham pelo menos se meteu neste filme, mas a verdade é que o filme em si dá para entreter, mas não posso estar atento por completo. Porque ele acaba por ser enfadonho em algumas partes, para mim. E lá está, tipo, tentam criar um filme de sci-fi sendo uma cena que pode ser hipoteticamente real, mas depois tem lá efeitos que são um bocadinho chacha, Pronto. Eu gosto de sci-fi, mas quando tu tens sci-fi que é bastante bem feito e não precisa de ter efeitos espetaculares, mas que a narrativa e a forma de como os efeitos estão feitos, ou pelo menos como estão conseguidos, torna a cena credível. E isso para mim é que vale a pena. E aqui neste filme, eu acho que se calhar gastaram um imenso dinheiro no filme, mas que não. Não tem. A premissa até poderia ser interessante, mas a forma de como o tratamento foi feito, não, para mim não me cativa. Pronto. E o primeiro. Foi curiosidade de ver o segundo, já foi quase massacre. Foi, a seguir fui ver o segundo para tentar ver o que é que. Se no primeiro eles conseguiram desfazer a situação ou tentar controlar a situação, no primeiro eu queria perceber como é que eles deram a volta à situação para criar um The Meg 2. E qual não é o meu espanto, o registro mantém-se, ou seja, tipo, a história em si. A história em si. Eu não sei é como é que eu fui cair de patinho ali, literalmente, porque se tivesse tido um bocadinho de testa, se calhar provavelmente não teria visto o filme. A capa até está interessante, a capa do filme, com o Jason Statham e à frente, e depois de repente teres aquela boca grande atrás, demonstra alguma coisa, mas depois quando começas a ver o filme. Como é que eles chegam àquele resultado? Ou seja, como é que isto tudo acontece? Para mim, torna-se um bocadinho esquisito com algumas falhas. Porque lá está, tipo, há aqui uma situação que se passa, em si específica, que pode. Que é basicamente o mecanismo que despoleta toda a história, por assim dizer. E como ela depois se desenrola, para mim, deixa um bocado. De pé atrás, pronto. E a história em si não é qualquer coisa de espetacular. Claro que eles depois exploram tipo, o facto de ter mais megalodons, por assim dizer, mas a forma de como eles aparecem, para mim é que me deixa um bocado. Não me faz muito sentido, pronto. Lá está, tipo, eu abordei estes filmes como se fosse uma coisa que fosse credível, estás a ver? E depois, na realidade, isto é tipo um filme de entretenimento, quase como se fosse um bocadinho comédia. Acabei por não ficar tão tão deliciado como estava à espera de ficar deliciado. Pronto.
Então, como é que tu vais abordar isto de uma forma credível?
Pois é, isso, se calhar.
Tubarões gigantes do tamanho de prédios, Lázaro.
De navios, megalodons.
Percebes?
Opa,
mas eu confesso que o primeiro tem ali um fator surpresa muito engraçado e muito interessante.
Sim, o primeiro em premissa surpreende.
O primeiro, quando aparentemente tu já tens uma espécie de conclusão, tu tens ali uma espécie de conclusão, não é? Que a partir desta está tudo resolvido e tal, e de repente.
Mas depois
aí
lá está,
tipo de uou, ok,
como
há
a narrativa
uma
depois se desenrola, não.
Isto é um filme de fantochada. Isto
sim,
é
isso, enfim, é fantochada. É pronto. E o Mac 2, lá está, tipo, o Mac 2 acaba por ser ainda um bocadinho
é
mais.
Fantochada 2?
Descabido, pronto. Enquanto que o primeiro está no registro, o segundo vai no descalabro, pronto. É
concordo.
Tipo, é Mac ao quadrado, basicamente. E depois lá há aquela cena final na praia com aquele resort, aquilo é de cortar os pulsos, mas pronto. E mesmo a cena do Jason Statham também a lutar, a forma como ele luta, opá, vou-te dizer, ele é o verdadeiro nadador, lá está, tipo, ele também foi atleta olímpico, atenção, mergulhador olímpico, não é? Mal era se ele não tinha aqui um papel a meter água. E que meteu água nos dois filmes, basicamente. Por
pois.
Isso, opá, não dou louvor a estes dois filmes. Foram de entretenimento, sim, mas é aquele entretenimento em que tu, pá, pões a rodar em background e não precisas estar totalmente atento, porque é um filme que vai-se vendo. Não é daqueles que tens que estar colado, é vai-se vendo, basicamente. Depois, para colocar a cerejinha em cima da cagada, na cagada da semana,
Ah, isto aqui
basicamente.
não eram as cagadas da semana, estas duas?
Não,
Ah, estas não
estes
eram?
são
Ah, ok.
pré-cagadas.
Ok.
O cagada, cagada, cagada Já, opa, não sei porque é que eu fui ver este filme, mas é assim, em si até acabou por ser divertido de ver. Atenção, em algumas coisas, estou a falar do filme Superfast, que é basicamente uma sátira
Nesse
ao filme, do Fast and Furious, à saga do Fast and Furious. E isto acaba por se focar mais no filme do Fast and Furious 5. Em que tu tens a introdução do Hobbs, tens a introdução de vários personagens, do Reyes e por aí fora. Isto aqui, apesar de ser mau, isto foi feito. Os realizadores são os mesmos. São os mesmos que os atores. Ou seja, que os escritores, os realizadores e os escritores são os mesmos. E depois tens os atores que a ideia deles era o serem o mais parecidos fisicamente com os atores do filme Fast and Furious. Para tentar criar a ilusão de que são, tipo, que é a cena do gozo. Pronto. Tenho aqui cenas que, honestamente, são extremamente cómicas. Apesar do filme, eu digo, quando digo cagada, é cagada de, se tu vês isto como isto é uma sátira, acaba por ser divertido. Porquê? Porque tens uma cena, quando tu tens a cena do Fast and Furious 5, em que há aquela perseguição pelas ruas do Rio de Janeiro. Com um cofre
Sim.
atrelado.
Dois
Aqui
carros a
não,
puxar
aqui não
um
tens um
cofre,
cofre
não é?
atrelado, tens outra coisa que quando eu começo a ver, oh, que raio. E os carros que metem como carros de street racing é de rir, é de chorar a rir. Facto interessante é colocarem o Hobbs sempre besuntado com óleo. Óleo de cozinha, parece o Johnson's Baby, que é tipo para ser aquela cena de estar sempre a brilhar. Tem algumas cenas em que tentam colocar a personagem da Michelle Rodrigues, a Letty, com outra personagem sempre à marmelada e por aí fora, tipo tem desejos latentes, essas tretas todas. Opa, em si, acho que o filme acabou por ser, para mim, acabou por ser mais entretador do que propriamente os filmes do Demag. Os Demag, lá está, tipo, eu abordei com uma cena de ver algo que tinha um bocadinho de sci-fi, mas sério, e acabei por ter essa desilusão. Aqui fui para ver uma coisa que era, não é, já era a desilusão em si, já era a desilusão e acabou por ser, tipo,
Expectativas já estavam lá embaixo, não é?
exatamente. E acabou por até ser relativamente divertido, porque houve lá cenas que eu me fui rindo pelo caminho. O filme é uma coisa que se vê rápido. Tem para aí 1 hora e meia, não é nada de transcendente. É um resumo basicamente do Fast and Furious 5, mas com outro tipo de nuances. Desde os carros, as personagens, o gajo que faz de Vin Diesel, até o nariz e o corte de cabelo. Até o nariz e o corte de cabelo são iguais. Atenção. É
O que
mesmo
eu
para
acho
ser para.
engraçado é o nome do Dominic Toretto, não é? Aquele
Sim,
nome
é.
do
É
inglês.
isso.
E o outro é o Vin Sorrento.
Serento, exatamente. E depois tens a Michelle, tens a Jordana, que é porque é Jordana Brewster, mas não é, já não é a coisa que faz de Letty é Michelle. Ou seja, o que faz de Hobbs, onde é que está? Estou a ver onde é que está o que faz de Hobbs, que é o polícia. Officer Brooks, acho que é isso ou não? Já não tenho certeza. Não interessa. Era um deles. E depois colocaram os espanhóis também a fazer tipo como se fossem os capangas e os traficantes, essas tretas todas, e depois lá está, tipo, colocaram como adereço para ser o foco da questão da cena em si. Tá relativamente divertido. Opa, eu acabei por ver os primeiros 10 minutos e eu, isto pode ter potencial. Comecei a ver, até comecei a ficar bastante entretido e acabei por ver o filme até ao fim. Não digo que é. Uma coisa espetacular. Se virem com a cena de, opa, é um filmezinho de cagadita para distrair, acaba por ser divertido. É uma boa sátira, honestamente.
Ou seja, é um filme que se vê super fast, ok?
Superfast, exatamente.
E
Alta
ficaste por
velocidade.
aqui, Lázaro. Ou seja, ficaste,
Sim,
juntaste
já
aqui
eram três cagadas.
este conjunto de filmes todos e pronto, decidiste ver aqui acabar o ano praticamente em beleza. Senhor,
Sim.
acho que fizeste muito bem.
Luís, tu da tua parte, que já estás aí, ai tal, porque eu deixei as melhores coisas para o fim e não sei o que mais.
Sendo que o fim é na próxima semana, posso até desiludir.
Ai, não é já nesta?
Ainda não é já, afinal.
Estamos nas últimas semanas, por isso está na altura de ver coisas boas. O que é que tiveste a oportunidade aqui esta semana de ver?
Olha, eu esta semana vou aqui destacar aqui três títulos. O primeiro é uma média-metragem, ou seja, não é uma curta-metragem nem uma longa-metragem, é uma média-metragem de 40, 44 minutos.
Estavas indeciso, era, não é?
Era, tava, pá, não tinha muito tempo, mas também...
Também não tinhas muito tempo, mas também não tinhas pouco tempo, ok,
um pouco
pronto.
Tempo. Então foi ali para uma média-metragem.
Um meio termo.
Eu estava aqui curioso com um trabalho que foi aqui baseado numa escritora uma escritora britânica de livros infantis e fizeram mais uma adaptação, esta aqui já para a décima ou décima primeira adaptação, que se chama The Velveteen Rabbit. Isto aqui assim é uma, lá está, uma média-metragem que está disponível na Apple TV Plus e é extremamente interessante e digamos que é assim a minha primeira abordagem ao Natal. Isto aqui, a narrativa é muito simples. Uma família britânica em que oferecem ao pequeno da família, né, ao miúdo, ou à criança da casa, digamos assim, um coelhinho de veludo. E depois apercebes-te que o coelhinho, assim como por exemplo em Toy Story, isto aqui não é spoiler, assim como em Toy Story, que os brinquedos ganham vida, é isso. Aqui é a mesma coisa. Aqui os brinquedos também ganham vida, sendo que isto aqui, opa, a narrativa, a história foi criada em 1922, salvo erro, ou seja, ainda tínhamos aquele cavalinho de madeira,
aquele tipo de baloiço, aquele cavalinho de
baloiço, sim, é isso? Sim, okay. Baloiço, sim, acho que era, acho que um deles era assim. Não sei se era baloiço ou se tinha rodinhas, acho que tinha rodinhas, não era baloiço. Existiam uns de baloiço, que eu tive um desses quando era criança, e depois existiam uns que tinham rodinhas, acho que esta aqui era de rodinhas. Depois lá está o coelhinho de veludo, depois tem lá um carrinho, mais eu não sei o que é. Mas um estilo assim muito clássico, mas é bastante interessante. E depois lá está, esta aqui é uma historinha de Natal, né? O puto no Natal recebe um coelhinho de veludo, e a intenção do coelhinho é tornar-se real, quase como isto aqui é quase uma mistura entre o Pinóquio e o Toy Story. Pá, é uma história muito, muito, muito interessante, pá, muito entretedora, como vocês também aqui às vezes denominam, e muito, pá, muito bonita a história. Não quero estar a desenvolver muito mais, mas é uma história cativante. A narrativa desenvolve-se ao longo dos anos, ao longo de alguns anos, mas é uma história muito bonita para crianças, não só para crianças como para adultos, mas para crianças particularmente, porque, pá, porque envolve amizade, porque o puto depois associa o, pá, cria laços com o coelhinho, né? Com o brinquedo, como qualquer outro miúdo. Arranja um bonequinho de estimação, não é? O preferido, depois anda sempre com ele para trás para a frente. Pá, mas é uma história bastante interessante. É uma média-metragem, por isso não tenho aqui muito mais a acrescentar. Aconselho a que vejam The Velveteen Rabbit, não sei se em português está mesmo traduzido agora, para
estavou agora para aqui Natal. para esta época de Natalícia,
para esta época de Natalícia, está ótimo. Pronto, isto aqui é o meu primeiro destaque aqui deste episódio. Aqui o meu segundo destaque vai aqui para uma sugestão aqui do Eric, que eu já estava bastante interessado em ver, só que, pá, como sabia que era uma boa sugestão, porque eu sei que o Eric temos alguns gostos similares. Estava assim a deixar para o fim do
Super
ano.
Superfest. Foi.
Não, quase. Não, vi. Epá, já estava curioso. Não fiquei nada surpreendido com Flashman Is in Trouble. Foi uma série que o Eric sugeriu para no início do ano. Eu sei que esta série estreou em dezembro de 2021. Não, desculpa, dezembro de 2022. Ou seja, tu deves ter visto logo no início de janeiro. Deves ter sugerido mais ou menos por essa altura. Então eu fiquei com a sugestão aqui atrás da orelha. Claire Danes, pesquisei agora nestes últimos tempos e pronto. Pus-me a ver. Pá, de facto, isto aqui é uma narrativa extremamente... Como é que eu hei de descrever isto? Eu estava a ver esta série e é a mesma coisa que estar a ver um livro a ser contado. Assim como houve uma particularidade, há uma particularidade aqui nesta série que quando eu comecei a ver pensei logo, foi por causa disto que o Eric gostou da série. Não foi, depois percebi que não foi só por causa disso, mas de facto todas as séries ou filmes em que há uma alguém a narrar, pá, os pensamentos das personagens criam uma profundidade extrema na própria personagem. Ou seja, tu estás a ver a personagem andar pelo parque, no filme normal estarias a ouvir uma música qualquer, nesta série estás a ver uma descrição de uma voz feminina que te vai dizendo, tipo, a personagem está a caminhar pelo parque, a pensar quando esteve aqui pela primeira vez, whatever. E isso, quer queiramos, quer não, ajuda-nos a compreender muito melhor as personagens e a criar ambientes, pá, extremamente cativantes. E, de facto, esta série é, pá, extraordinária. A interpretação do Jesse Eisenberg é muito, muito boa, sendo que eu achei que a Claire Danes, achei que ela fosse ter o maior protagonismo. Ela ao longo dos primeiros episódios vai aparecendo, maioritariamente em flashbacks. Eu pensei, caramba, pensei que ela fosse aparecer mais e pensei que até a personagem dela fosse um bocadinho mais interessante, tenho de confessar. A Esparta chegou ao 7º episódio. O episódio é extraordinário. Aquela merda é espetacular. E fez-me ver uma coisa que depois é-me confirmada no último episódio, que é todas as histórias têm sempre dois pontos de vista, e eu acho que isso aí é o sumo desta série. Ou seja, os primeiros 6 episódios contam-nos o ponto de vista de uma personagem, o 7º episódio conta-te o ponto de vista contrário de toda a narrativa que tu já conhecias, que é extraordinário. Depois o último episódio é para fechar, isto tem beleza. E pronto, pá, não vou estar aqui a desenvolver muito. Isto aqui é maioritariamente protagonizado aqui pelo Jesse Eisenberg, ao lado de uma amiga, a Lizzie Kaplan, que interpreta uma amiga, pá, de escola da personagem aqui do Toby Flashman. A Claire Danes é, digamos que a esposa, vá, que é para não estar aqui a spoiler, do Rachel Fleischman, que é a esposa da personagem principal, que ao longo de cuja personagem vai crescendo ao longo da série. Se bem que esta atriz, lá está, eu achei que ela estava a ser mal aproveitada, e aquele 7º episódio mostrou aquilo que ela de facto é e faz, que é excepcional. Depois tem aqui uma participação também bastante interessante de um outro amigo, ou seja, no que diz respeito a amizades, andam sempre 3, o Jesse Eisenberg, a Lizzie Kaplan e o Adam Brody, que interpretam 3 amigos de faculdade. E depois temos aqui a Claire Danes, que interpreta a esposa de uma das outras personagens. Pá, aqui um trio extremamente interessante, sendo que uns com maior protagonismo que outros, mas esta série é de facto uma série extraordinária. Eric, obrigadíssimo pela sugestão. Pá, confesso que não estava à espera de outra coisa, mas ainda assim fiquei extremamente surpreendido, principalmente pela profundidade que a narrativa, ou melhor, que a narração ao longo dos episódios nos ajuda, como se fosse um livro. É a mesma coisa, é como se estivéssemos a ver um livro a ser lido. Não sei se me faço entender, o Eric sabe o que é que eu estou a falar. É espetacular a série, é muito, muito boa. 8 episódios, os 2 últimos episódios são um bocadinho mais longos, de 1h02, 1h04, acho eu, mas vale muito a pena, porque a história é muito misteriosa, é muito dramática e depois é muito verdadeira acima de tudo, porque mostra-nos que de facto nem tudo aquilo que nos contam é bem assim. Pá, não interessa, tenho de ver isto, que é muito, muito bom. Eric, mais uma vez obrigado. Eu já sabia que ia ser uma boa série, superou as minhas expectativas, porque foi de facto uma série extraordinária. Aqui a Fleischman is in Trouble.
Sim, muito é extremamente boa, recomendável. Sugiro. Sem sombra de dúvida.
É muito, muito bom. E depois tem 2 miúdos. O casal tem 2 miúdos. Sendo que a miúda é um bocado mimada e irrita-me um bocado. Mas pronto, é rica, é mimada.
Não há milagres. Mas,
pá, pois. Mas bem interpretado. Tanto tem um casalinho, um rapaz mais novo e a miúda. Muito, muito bem estruturada. Toda a narrativa está muito bem feita. E depois o facto de nos reservar dois episódios para o fim, pá, muito particulares. Assim como The Bear, tem uma série de episódios especiais. Este aqui também tem um ou outro. Principalmente o sétimo, pá, espetacular. O sétimo é muito, muito bom.
É muito revelador esse sétimo episódio, é, sem sombra de dúvida.
É muito... é muito transparente o 7. O sétimo episódio é muito transparente, porque depois de facto vês realmente.
O sétimo episódio faz uma coisa que eu adoro, que é faz-nos questionar a nós próprios. Faz questionar o motivo pelo qual nós tiramos ilações em 6 episódios. Ok, porque em 6 episódios tu vais tirar ilações, querendo ou não querendo. É obrigatório, porque a narrativa leva-te para isso mesmo. E o sétimo episódio faz-te perceber que, lá está, e como tu disseste muito bem, Luís, todas as histórias têm dois lados, e realmente ali é que tu... Fogo, eu se calhar estava a ser um bocado...
Porque, assim,
é isto, não vale a pena.
Isto aqui é muito interessante porque, por exemplo, pá, tens um amigo que tem um problema com a namorada, seja o que for, e ele vai-te contar o que é que se passou. E tu, ah, aquela filha da porra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que mais. Ok, é normal, porque é esse o ponto de vista que te está a ser transmitido. Passado uns tempos, vais conversar com a namorada ou a ex-namorada e ela explica tudo outra vez, mas do ponto de vista dela. E tu não ficas contra o teu amigo, mas pá, tanto há uma verdade que eu sempre achei, e isto aqui, por exemplo, agora lembrei-me, esta série ajuda a compreender isso, é... Por exemplo, no caso de uma relação, a relação quando termina, a culpa é sempre dos dois. Isto aqui mostra um bocado isso. Ou porque não percebeu que o outro estava a brincar e levou mal, ou porque...
Seja o que for, exatamente.
Está a perceber? Uma relação, a maior, grande parte das vezes, a não ser que leves porrada, é sempre quem dá a culpa, mas maioritariamente, pá, uma relação quando termina, a culpa é sempre dos dois, ou pá, houve erros de ambas as partes. E aqui assim... mostra, é um ponto de vista extremamente interessante, pá, que eu tenho que sugerir isto, que é muito bom, muito bom. Pronto, isto aqui é a minha segunda sugestão, vou passar rapidamente aqui para a terceira, que também é, pá, é uma série noutro contexto, isto aqui é mais uma comédia, vá, e é uma comédia incrível e muito bem feita, que se chama Calling from Accounts. Isto aqui, ao contrário da anterior, que é um drama, isto aqui é uma comédia, mas tão bem quanto a anterior fez drama, este aqui faz uma boa comédia. Não é uma comédia de rir às gargalhadas, aliás, isto aqui assim até acho que é australiano, esqueci-me de fazer essa pesquisa, mas confirmei agora, é australiano esta série, bem me pareceu, ou seja, não é aquela comédia americana fácil de se rir, nem coisa que se pareça. Pá, eu acho que o conceito é que é mais engraçado e toda a narrativa está muito bem escrita. É muito interessante isto aqui assim. Basicamente a plot é muito simples. Isto aqui assim é protagonizado por duas personagens principais, aqui interpretadas pelo Patrick Grammall e Ariette Dyer. Ele interpreta a personagem Gordon e ela a Ashley. E o que é que aqui... proporciona aqui a narrativa. Estas duas personagens não se conhecem e conhecem-se quando uma está a atravessar a passadeira e ele para o carro, mas no momento em que arranca depois dela atravessar a passadeira e ele atropela um cãozinho. É assim que começa a série. Entretanto, ela volta para trás porque ela tem um bocadinho cota parte da culpa dele ter se distraído a arrancar. Depois, quem vir a série vai perceber o porquê. E então, ambos levam o cão para o veterinário e ele fica com as patinhas de trás paralíticas, ou seja, tem que andar com aquelas rodinhas, tipo cadeira de rodas, vá, pronto.
Sim.
E este cão vai se chamar Colin. O Colin é do nome do cão. O cão não tem chip, não sabem de quem é o cão, nós vemos o cão desde o início, até ele ser atropelado. Eles é que não sabem quem é o cão, de quem é o cão. Nenhum nem outro têm total disponibilidade para olhar pelo cão e então vão revezando e é assim que vão criando uma ligação extremamente interessante. Ela é enfermeira, acho eu, já me esqueci, mas acho que ela era enfermeira, e ele trabalhava, ou era dono de uma daqueles barzinhos que fazem a própria cerveja. Pronto. E ele era, pá, não sei como é que se chama, mas pronto, ele tinha um barzinho, era sócio num bar em que ele fazia as suas próprias cervejas. Pronto, isto aqui dá uma história extremamente interessante, com um final fixe, e ao longo, pá, é incrível. Pá, é australiano, não é nada clichê. Lógico, tu percebes um bocadinho por onde é que as coisas podem andar. Isto aqui vai um bocadinho de encontro a uma série que eu também referi aqui há uns meses, que era uma série, acho que era britânica, não me recordo o nome, mas era de um casal que partilhava o mesmo apartamento, em que tinham turnos diferentes e nunca se encontravam, e comunicavam por post-its. Pronto.
Sim.
É um bocadinho dentro desse espírito, sendo que a outra era britânica, esta aqui é australiana. Pá, muito engraçada a série. Tem cenas muito engraçadas. Pá, é uma comédia. E é uma boa série para te deixar fixe. Enquanto que a outra que falei antes, pá, é uma série extremamente séria, extremamente boa. Esta aqui é muito boa, mas não tem aquela seriedade. É isso. Pá, é fixe. É uma boa série de comédia, sem sombra de dúvida. Por isso, deixo aqui a minha terceira sugestão aqui do episódio, Calling from Accounts. Pois é, engraçado, porque eles estavam a ver o nome que lhe iam dar. E ela disse, tipo, se fosse, tipo, pá, o João da contabilidade, pode ser? Ele, pode ser. Então, eles deram-lhe esse nome. O Calling from Accounts. E depois isto aqui vem mais para a frente na série. Eles usam isto como um trunfo que não irá funcionar muito bem, mas de qualquer das formas, é aqui uma. Pá, tem uma premissa extremamente interessante, que aconselho que vejam, que é muito engraçado.
Muito bem, pronto, olha, fico contente que também tenhas visto aqui Fleischmann is in Trouble, que é uma série do caraças,
é muito bom aquilo. Eu estava a ver aquilo e depois de ver o primeiro episódio pensei que legueiro, já sabia que eu ia gostar desta merda. É muito bom,
portanto,
é muito bom.
Lázaro, já sabes.
Sim, é mais uma.
É mais uma.
Ou então isso, ou então vês o Superface 2, sei lá, uma coisa assim.
Não há.
Ou Mac 3.
Foi tão cagalhão, foi aquilo que estava a dar na TV, pá. Como estava a dar na TV, fiquei curioso para ver o que era.
O que é o Mac?
O Superfast.
O Mac? Ah, o Superfast.
Não, o Superfast. Os outros dois foi tipo, acho que foi na HBO Max. Gostavam?
Sim, acho que na TV, pá. Teve a dar maratona de Friends e tu perdes muito tempo a ver Superfast.
Estive a dar maratona de Friends, mas sabes que eu não sou o gajo de correr maratonas, pá.
Arrasta a parte, vá.
Ora bem, da minha parte, hoje eu vou falar de quatro títulos, sendo que algum deles vou mencioná-los e vou passar à frente, ok?
Ok, vai ser o aborto, não é?
Já evidencia muito bem aqui a qualidade destas coisas.
Eu gosto é disto, que é para não perder tempo.
Mas vou começar por um que acho que todos nós tivemos alguma curiosidade, tendo em conta o fenómeno que foi e que recentemente tivemos aqui a oportunidade de ver um filme que foi protagonizado pela mesma pessoa. Eu gosto muito de ver este tipo de espécie de documentário e live, qualquer coisa, e eu estou a falar aqui do último filme, que isto é designado um filme documentário, enfim, da Taylor Swift. Taylor Swift, The Eras Tour. Okay? Ok? E eu, sinceramente, eu vi isto, não porque sou um fã de Taylor Swift, que não ouço uma música ou outra e tal, música pop, nada contra, ok? Eu até tenho uma outra música que eu gosto dela, mas confesso que essa é uma música que gosto, mas opa, o que é certo é que eu vi isto a pensar que era algo completamente diferente. Isto é um documentário com cerca de 2 horas e meia, se não estou em erro, 2 horas e 40, portanto é bastante longo, e depois há aqui uma edição especial, vá, que tem mais 20 minutos extra, ou mais 30 minutos extra, uma coisa assim qualquer, que tem aqui mais algumas coisas que eu disse, tem aqui mais alguns extras, vá, digamos assim. Isto é literalmente como se vocês fossem um concerto da Taylor Swift, e era isso que eu não estava à espera. eu estava à espera que isto fosse uma espécie de documentário do que é, do que foi fazer esta turnê. Portanto, eu sei que a turnê não acabou e vai ser mundial e vai ter, ainda tem datas para o próximo ano e tudo mais, mas eu pensei que...
Portugal.
Irá para passar por Portugal, exatamente, mas eu acho que, ou pelo menos eu estava à espera, que fosse algo assim um bocadinho mais behind the scenes, portanto, qualquer coisa assim, era isso que eu estava à espera. Não é, é só música, é só música. Sim. Ou seja, se tu quiseres ver um concerto da Taylor Swift e não tiveste a oportunidade de pagar o bilhete, vê isto. Pronto, é isto. Ok, literalmente isso.
Eu até pensava, portanto, que era assim que estava a ser vendido esse projeto.
Eu pessoalmente não ouvi falar muito, sabia que ela ia lançar e pensei que era um bocadinho mais behind the scenes. Sim, ia ter músicas e tudo mais, mas pareceu-me que fosse um bocadinho mais behind the scenes. Na realidade não foi e tive pena, portanto, porque eu não aconselho de todo. Portanto, obviamente que isto, esqueçam cotações, ok? Porque vocês vão ver as cotações disto e está tudo lá em cima, 99, 98, não se podem esquecer. É que quem vê isto são fãs completamente loucos da cabeça que só querem é meter likes e gostos e tudo ao máximo e etc. Portanto, eles
tudo
não...
São as Swifties,
portanto, é tudo as Swifties que fazem estas porcarias todas. Pá, enfim, eu fiquei com pena, confesso que porque estava à espera que fosse um bocadinho mais, ok? Portanto, e na realidade não foi, portanto, pá, eu não aconselho se... for alguém como eu, que for ver tipo, por uma questão de curiosidade. Ok? Yeah. Portanto, por curiosidade não vale a pena. Gostas da Taylor Swift, não viste um concerto dela, ou até viste, mas queres continuar com esta onda e tal, epá, vê isto porque vale a pena, ok? Portanto, é mais nesse sentido. Portanto, na realidade, opa, olha, comecei aqui por uma coisa, e este é mesmo só um pequeno apontamento que eu queria falar. Entretanto, vou passar aqui para um filme. Esta semana... Só filmes. Vou passar aqui por um filme que está extremamente bem cotado, portanto tem 20% da crítica, ok? E 70% da audiência, o que já não é mau, não é? Já tendo em conta que também só tem 100 e tal pessoas que cotaram isto. E, opa, enfim, isto era literalmente um filme que eu pessoalmente... quis ver para desanuviar um bocadinho, tipo um bocadinho à semelhança do que o Lázaro fez com o Meg, ok? Para só desanuviar um bocadinho e tal, não sei o que, outra. É pá, mas este filme está horrível, não vejo, isto está absolutamente horrível. É literalmente um Red Notice, ok? E o Red Notice está melhor, portanto vocês já estão a perceber o estilo de filme. Eu estou aqui a falar de um filme que entrou aqui nos serviços de streaming da Apple TV Plus, chamado The Family Plan. Ok, portanto, o plano da família ou whatever. Okay,
acho que já é um Mark filme. Wahlberg.
Exatamente, um filme que foi feito também, portanto, aqui com a participação do Mark Wahlberg, da Michelle Monaghan, acho que é assim, e depois ele tem dois filhos e tudo mais, portanto, tem mais pessoas a participarem, enfim. Epá, isto não está um bom filme, isto é para esquecer, ok? Portanto, mais uma vez, uma espécie de filme que, enfim, eu não vou falar a premissa porque perde um bocadinho a piada, mas, na realidade, o que é isto? Isto é um homem de família... que na realidade decide fazer uma viagem com a família, ok? No entanto, o motivo pelo qual ele decide fazer a viagem são motivos que ele não revelou muito bem à família, ok? Portanto, a família vai percebendo isso ao longo do filme e depois vai entender realmente o motivo pelo qual decidiram fazer a viagem e tudo mais. Portanto, enfim, isto depois parte para um filme um bocadinho mais de ação e não sei quantos e tal. Epá... Enfim, todas as cenas de ação e que eu... É, pá, isto já estou farto de ver filmes assim e que... Enfim, eu confesso que eu nunca fui muito fã de Mark Wahlberg. Eu acho que ele só fez... Ou melhor, só há um filme de Mark Wahlberg que eu gostei imenso, porque foi uma paródia do caraças, que foi o filme que ele fez com o The Rock.
Pain and
Game. Não sei
Game.
Se vocês... acho que é Pain and Game, acho que foi esse.
Com o The Rock e com o Anthony Mackle.
Exatamente, esse filme foi literalmente de comédia que eles fizeram, ok? Acho que é esse. Não estou em erro.
É um filme literalmente verídicos esse.
De comédia que eles fizeram e esse filme foi engraçado. Agora, aqui neste filme, eu não sei o que aconteceu, mas sinceramente o Mark Wahlberg não tem expressão. Okay, o Mark Wahlberg tem sempre a mesma expressão facial. Está triste, está igual. Está a chorar, está igual. Está-se a rir, está igual. Está sempre a mesma... Epá, eu não tenho pachorra para ver este ator sempre a mesma coisa. Epá, sempre a mesma coisa.
Há um filme dele que eu vi recentemente que também tenha a ver com a cena de família e por aí fora, que se chama Instant Family, e esse é feito com a Rose Byrne, e esse está extremamente interessante, e eu já tinha falado aqui nele. Se calhar esse era capaz de ser melhor veres, em vez de estás a ver esse o Family Plan ou The Family Plan.
Esquece, Lázaro, isto é uma porcaria, esquece, não vale nada. Sinceramente, eu olhei para isto, e até é engraçado porque... No outro dia, eu estava a ver, pronto, enfim, naqueles scrolls que uma pessoa faz nos Instagrams e afins, e vi uma coisa do género. Alguém a dizer assim, vocês não se podem mais fiar nos críticos, vocês têm que só fiar na audiência. Portanto, vejam este filme. E um dos filmes que estavam a dar era este Family Plan. Vejam este filme. Os críticos, 20%. A audiência, 70%. Claro que eu vou ver este filme. Claro que tu és a burra que vai ver esta porcaria deste filme. Ok, os críticos não veem um filme por semana, veem toneladas deles, já viram toneladas de narrativas, ok? Portanto, faz sentido tu se calhar teres uma noção do que é que os críticos estão a dizer. Epá, mete um equilíbrio, pronto, enfim, é tudo, é um pouco por aí, mas e se queres ver o filme, vê o filme, whatever, esquece os críticos e esquece a audiência. Mas, sinceramente, acho uma palermice, sinceramente, este filme está horrível, horrível, ok?
Portanto, então, enfim, a Apple TV Plus...
Não, opa, é pouco, Lázaro, sério, eu comecei a ver o filme até engraçado e tal, não sei o quê, atores que já não vejo há algum tempo e tudo mais, portanto, é interessante de alguma forma, epá, mas a história, tipo, tão má, tão má, tão má, tão má, tão má, tão má, enfim, as cenas de ação é, ai meu Deus, estou tão cansado de ver isto, opa, enfim, queria ter mesmo gostado deste filme, por uma coisa básica, não precisava de ser um alto filme, ei, ganda filme, não, uma coisa básica, opa, pronto, enfim, olha, não interessa. Não vejam, pronto, é isto. Portanto, se eu aconselhei o Flashman is in Trouble, este não aconselho, ok? Portanto, é um pouco por aí, sinceramente.
E eu agradeço.
Entretanto, vi um filme que estreou há poucos dias na Netflix, um filme que eu já estava com alguma curiosidade. Isto porquê? Porque este filme, na realidade, foi um filme que eu vi montes de vezes. Portanto, aqui, esta digamos que é uma continuação desta não é saga, mas pronto, deste filme. Eu vi este filme montes e montes de vezes. E estou a falar do filme que saiu, portanto, há 20 anos. E 3 anos atrás, ok? Saiu nos anos 2000, saiu em 2000. E estou a falar do filme que veio agora para a Netflix, que se chama Chicken Run Dawn of the Nugget, ok? Tipo, e eu vi o primeiro Chicken Run, que é fantástico. Um filme com plasticina, é um filme animado, de animação, de para crianças e etc.
Stop motion, não é?
Sim, stop motion com plasticina. Portanto, é muito engraçado. Este Chicken Run, o primeiro, eu vi-o montes e montes de vezes com a minha irmã. Lembro-me perfeitamente, ok? Portanto, eu adorei ver esta porcaria deste filme. Achei um espetáculo, ok? E então, agora, estreou, digamos que a continuação, este Dawn of the Nugget. Portanto, que eu achei espetacular, Chicken Run de máximo, não sei o que, estreou na Netflix, aqui há alguns dias atrás. Então, eu disse, pá, tenho que ver este filme, porque este filme já estou com alguma curiosidade. Então, vi e, opa, este sim. Portanto, é um filme mesmo familiar, para crianças, de aventura e tudo mais. Este filme é um espetáculo, ok? Portanto, é uma paródia do caraças. Para quem não sabe muito bem a história são umas galinhas que estão numa quinta, ok? E que fazem a vida da galinha. Portanto, metem ovos, não sei o quê e tal. Só que a dona da quinta, isto no primeiro Chicken Run, ok?
Ah,
no primeiro de todos.
Que eu perguntaste.
A dona da quinta depois ouviu falar que, epá, agora há aí uma cena que, portanto, você mata as galinhas e, portanto, isto dá um dinheirão e não sei o que, não sei o que mais. Não vou dizer porque é um bocadinho spoiler. Eu não sei o que, dá um dinheirão e não sei o que mais. E então as galinhas, pronto, as galinhas falam e não sei o que, pá, é um filme animado, não é? Pronto. E então elas ouvem aquilo e vêm algumas galinhas irem para ali e nunca mais voltaram. Ok? E elas, não, nós temos que fugir daqui. Então... O objetivo é, portanto, é Chicken Run, porquê? Porque o objetivo é elas fugirem daquela quinta, ok? Portanto, e pronto, é uma história delas a tentarem fugir da quinta e não sei o que mais,
é tipo,
e conseguem.
É tipo Prison Break no galinheiro.
Não, sabes o que é que parece, Luís? Eu vou-te dizer, há um filme que eu gosto bastante, que é Escape Qualquer Coisa, um filme de guerra dos anos não sei quantos. Olha, acho que até tem o não é o filme que tem o Pelé, exatamente, é o filme que tem o Pelé. Okay? É um filme que tem o Pelé e que é Escape Qualquer Coisa. não é Escape the Island, não sei quanto, é Escape qualquer coisa. Se vocês procurarem aí Pelé, Escape, no Google, vão encontrar de certeza o filme. É o filme que tem um ator super famoso que fez muitos filmes dessa era, enfim, portanto, vocês sabem que o nome são um espetáculo. Portanto, e esse filme é um espetáculo, eu gosto, é um filme antiquíssimo já, da Segunda Guerra Mundial, se não estou em erro. Eles estão numa espécie de um campo de concentração e depois têm que fugir de lá, então fazem um plano para fugirem e não sei quantos, pronto. Este filme, este Chicken Run, é parecido com isso, portanto, aquilo é uma espécie de um campo de concentração, percebes? Aquela quinta onde eles estão é tipo um campo de concentração, e então eles têm que fugir dali, portanto, as galinhas têm que fugir dali. Este é o primeiro filme. Este segundo filme tem ali uma história mais ou menos idêntica, não é exatamente isso, portanto, eles entretanto já estão, digamos, no paraíso, a viver no paraíso que sempre que quiseram procurar, mas há ali algo que é adicionado, não vou dizer o quê, que, portanto, enfim, cria muita curiosidade e, de alguma forma, faz com que as pessoas, ou melhor, as galinhas, no caso, portanto, haja ali muita curiosidade. E, entretanto, são capturadas algumas galinhas e então, digamos que tem que se fazer novamente uma fuga. Só que desta vez a fuga, a quinta, já não é a quinta, ok? Tipo, é uma prisão de alta segurança quase, ok? Portanto, é uma coisa mesmo assim super engraçada. Opá, super engraçado para se divertirem mesmo a ver isto. Super, 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 super aconselhado vocês verem isto. Para quem viu, epá, é quase obrigatório. Para quem não viu, epá, tem a possibilidade de ver o filme de 2000 e agora voltarem a ver esta portanto, a segunda parte, digamos assim. Muito, muito engraçado. Ainda mais agora nesta época natalícia e tudo mais. Epá. Mas é que é super engraçado, é super cómico. Portanto, aconselho mesmo, mesmo, mesmo. Não sei, entretanto, se vocês procuraram e encontraram ou não.
É assim, eu não sei se é este um filme com o Pelé e o Sylvester Stallone, que se chama Victory.
Exatamente.
Fuga para a Vitória.
Escape to Victory, exatamente. Oh, é isso. Este o filme que também tem, se não estou em erro, pá, eu não sei como
Michael
é
que Caine.
Se chama, porcaria, do ator, man, mas há aí um ator que...
Michael Caine? Faz Batman?
É assim, este filme, exato, pronto, este filme é o filme que tem o Michael Caine, ok. Depois há um... que é o The Great Escape, bem parecia que era a coisa.
The Great Escape, já tinhas falado nele aqui.
O Steve McQueen, ok? Que é um filme do cara. Ou seja, estes dois filmes, The Victory e The Great Escape, digamos que foram é quase uma espécie... O Chicken Run é quase uma espécie disto, ok? Só com galinhas animadas em plasticina, estás a perceber? É isso. Pronto, e é engraçado também a própria coisa, o stop motion de plasticina e tudo mais. É muito, muito engraçado. Portanto, estes dois filmes, aconselhado, ok? Entretanto, por final, vou falar aqui de um filme que, sinceramente, eu tenho mixed feelings. Ou seja, eu não sei se este filme é bom ou é mau, ou não sei. Enfim, pronto. Este filme foi falado porque é um filme que estreou agora também há poucos dias na Netflix. Portanto, está na Netflix para toda a gente ver. É um filme que tem, obviamente, aqui atores e atrizes, portanto, extremamente famosos. Não necessitam de qualquer tipo de introdução. Estou a falar aqui de Julia Roberts, o Ethan Hawke, o Marshall... Como é que ele se chama? Marshalla Ali, exatamente, acho que é assim, entre outras pessoas, ok? Até tem a participação do Kevin Bacon também, enfim. Este filme chama-se Leave the World Behind. Em primeiro, vocês já ouviram falar deste filme?
Já, a minha irmã já ouviu, pergunta-lhe até o que é que ela tinha achado.
Uhum. E qual foi a opinião dela?
Não me responde à mensagem ainda. Isto já vai para okay. Há dois dias. Okay, okay, a irmã okay. Que eu tenho.
Exato. Ora bem, porquê que eu pergunto isto? Porque é assim.
Porque eu estava curioso para ver isto, por acaso.
Pronto. Este filme...
Espera aí, deixa-me interromper. Houve o dono do onde eu treino, que me veio, como ele sabe que eu vejo filmes e temos podcast e não sei o quê, que me veio dizer que viu este filme, uhum. Que gostou, agora que, só para dar o feedback, uhum. De alguém de fora. Que gostou, okay. No entanto, achou o fim um bocado duvidoso, um bocado estranho. Eu disse-lhe logo, uhum. Não me contes como é que acaba o filme. Ele, não vou contar. Eu só estou a dizer, vi o filme, que é para depois tu me dizer o que é que achaste. E ele okay. Disse isso para mim. Só que eu, pá, ainda não vi, por acaso.
Então é assim. Este filme, eu acho que tenho que dizer isto para as pessoas entenderem mais ou menos. Se vocês virem, e não façam isso, ouçam o que eu estou a dizer, porque o Luís gosta muito de ir já procurar coisas e mais não sei o quê.
Eu não estou a procurar nada, estou aqui atentíssimo ao que estás a falar.
Este filme é um filme realizado por um realizador, que é o Sam Esmail, que, para quem não sabe quem é que ele é a pessoa que foi responsável por praticamente todos os episódios da série Mr. Robot. Ok? E não há certezas disso, ou melhor, não é que não haja certezas disso, mas em entrevistas e questões que lhe foram fazendo, etc., perguntaram, olha, este filme que tu fizeste agora, Leave the World Behind e tal, em que universo é que é? Ok? E aparentemente, ele, acho que numa das entrevistas, disse que isto poderia ser um filme que se passasse no universo do Mr. Robot. Ok? Portanto, já vá mais ou menos ali, não é? Uma noção, enfim. Apesar de que o universo do Mr. Robot é um universo normal, o que vivemos atualmente, enfim, não é nada de extraordinário. Se calhar uma coisinha ali ou outra ali, lá, enfim, pronto. Eu vi este filme com a minha miúda até e... A premissa deste filme é desta forma. Eu não vou contar muito porque há muita coisa neste filme. Este filme é aquele tipo de filmes que não se pode contar muito, ok? Tem que se deixar muitas portas abertas para as pessoas ficarem, mas o que é que não é? E ficarem com aquela curiosidade de ver o filme, ok? E aquilo que eu tenho a dizer relativamente à premissa é... Isto é uma premissa de portanto, é um casal que tem dois filhos e que decide passar férias, portanto, já estou farto de estar na cidade, digamos assim, vamos passar férias aí, vamos passar aí um fim de semana aí num Airbnb que nós alugamos, que, pá, um Airbnb porreiro, uma casa grande com piscina e tal. É uma cena interessante, ok? Pronto. Entretanto, ocorre uma série de eventos, ok? Ocorre uma série de eventos que transforma tudo, portanto, que deixa tudo assim muitas questões no ar, ok? Muitas questões no ar. O mais interessante no meio deste filme, este é um filme que realmente eu gostava de debater um bocadinho mais a fundo, porque há aqui coisas deste filme que eu tenho que debater, porque há aqui coisas que não fazem muito sentido, sinceramente, e coisas que eu tive atento, eu desde o início que estive atento, estive muito atento a este filme. E esse é o grande problema, quando tu estás atento a este filme, e depois as coisas não batem muito certo. Ok? E tu dizes, olha aquilo ali. Aquilo ali não... aquele quadro não estava assim. Olha aquela cena ali. Aquilo também não estava disposto. Olha, tipo, cenas assim. A filmografia é fantástica, ok? Tipo, os planos é fantástico. Ainda mais a casa onde é que eles vão. Uma casa de férias fantástica, muito bonita. A primeira tour da casa é feito com uma espécie de imagem real, depois ele sai fora da casa, entra por dentro da parede e não sei o quê. Ou seja, há muito isto, não é? Num plano contínuo, assim, bonito, uma coisa mesmo bonita de se ver. Obviamente há ali muito 3D e tal, mas fica bonito e nada que tu possas duvidar e tudo mais. Mas a história do filme é uma coisa que eu não posso aqui falar porque é premissa, é narrativa, é tudo. Portanto, e isso é o que, enfim... Depois, o filme para mim é um bocadinho estranho porque mesmo as interpretações das pessoas não é muito real, ok? Portanto, se acontecesse isto comigo, eu não fazia... Esta gente é maluca da cabeça, então alguma vez ia acontecer isto comigo e não sei o quê. Eu, inclusive, depois de ver o filme, fui ler imensas discussões, digamos assim, naqueles fóruns em que se discute filmes e tudo mais, e o pessoal tem exatamente a mesma opinião. É tipo, o filme... Pá, mixed feelings, man, não sei. Tipo, eu gostei de o ver, mas ao mesmo tempo... Aquilo não é muito real, não é? Pronto, enfim, o fim realmente é uma coisa diferente, pronto, mas não é nada de extraordinário, ok? Até tem aqui um bocadinho assim, uma coisinha adocicada, portanto, ali no fim, muito engraçado, até de se rir, ok? De uma pessoa se rir, porque quer dizer, enfim, olha, só faltava esta. Mas realmente é assim, é um filme que eu aconselho, até aconselho que vocês vejam. Porque eu quero ouvir a vossa opinião. Só que eu vou ser sincero. Este filme é horrível para pessoas que notam pormenores. É horrível. É horrível. Ok? Porque se tu vais estar a notar tudo o que acontece e de repente vais ver coisas que não batem bem.
Tipo, mas diz-me uma coisa. Isso aí são erros de raccord? Ou a premissa da história tem alguma coisa a ver com isso?
Não sei, Luís.
Ah, ok. Pensa... Quer dizer, então,
o problema...
Deixa
o problema
aberto é que essas questões.
Este filme dá-te respostas a algumas coisas e deixa outras completamente uma porta escancarada. E tu dizes assim, mas então aquilo... Tipo, está aqui esta porta escancarada, uma ventania a passar aqui no meio, ninguém... Coisa, então... ninguém repara naquilo. Percebes? Tipo, ou seja... É um misto, epá, enfim, eu vou ser muito sincero, epá, vejam o filme, é engraçado, ok? Este filme depois tem, este filme foi agarrado, digamos assim, por muita gente conspiracionista, ok? E que já estão a agarrar neste filme todo e já estão a fazer deste filme, meu Deus do céu, ok? Isto é a previsão do futuro, isto é o que vai acontecer, isto é o que não sei o quê, mas também confesso o seguinte, não faço a mínima ideia porque ninguém pode prevenir o futuro. Portanto, nós não sabemos se as pessoas estão certas ou estão erradas porque ninguém previne o futuro, ok? E na realidade este filme é muito, pá, tem aqui coisas a acontecer que tu dizes, não sei, mano, é esquisito, ok? Portanto, mais uma vez, eu deixei este filme para o final porque... É mais uma recomendação minha para haver uma discussão, ok? Mas não é uma recomendação minha porque este filme é fabuloso. Não. Ok? Porque eu acabei de ver este filme e foi de género. Pá, ok, pronto. Vou dar um exemplo bem rápido e isto também para terminar, para não me alongar muito mais. Reparem, o Inception é um filme extraordinário, ok? E no final, o realizador... quer simplesmente lixar-te a cabeça. Ok? É o objetivo. Ele sempre disse aquilo. Quando lhe perguntam, mas porquê aquele final? Ele diz, por causa disso mesmo. Porque tu vieste-me perguntar o porquê do final. Foi por isso. Pronto. Está decidido. Tchau. É isto, ok? Pronto. Este filme, digamos que tem mais ou menos a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa, mas pronto, enfim. Digamos que tem mais ou menos a mesma coisa. Mas, na realidade, o filme inteiro atrás, não é? Que tem que ser um ganda filme, não o é. Estás a perceber? Então, as pessoas estão muito mais a falar daquele final meio weird do que diretamente do filme. Só que, para quem nota os pormenores, aquele filme tem determinados pormenores que ainda por cima é Netflix, ou seja, podes voltar atrás, não é uma coisa que tu viste no cinema e olha aquilo, eu acho que... Depois já não tens a certeza, nem tens que ver o filme depois. Netflix, não, no final fixo. Oi, então peraí, voltei atrás. Pum, mesma cena, quase a mesma imagem e eu, estás a ver, olha aqui. Não é a mesma coisa. Porquê que isto mudou, caralho? Tipo, estás ali, tipo tu... Enfim, e depois não há uma resposta, não sabes porquê que mudou. Estás a ver, tipo, e ficas assim, olha, esquece, pronto, isso é o chato de tu realmente gostares de ver filmes e de lisa ao pormenor do filme, portanto, enfim, este filme é simplesmente, e só falei agora no final, para de alguma forma adoçar aqui a cabeça das pessoas de que este filme é interessante ser visto dessa forma. Este filme é interessantíssimo ser visto com várias pessoas e depois discutirem o que é que achas sobre o filme, o que é que achas que aconteceu, o que é que achas, não sei o quê, visto aquela situação e não sei o quê, papapá, debaterem sobre o filme. E assim é interessante, ok? Mas não é um filme que uma pessoa vê sozinha e tipo, tá bem, ok, foi um filme. Percebem? Pronto, é um bocadinho por aí. Por isso, olha, a minha semana ficou por aqui. Na realidade, eu acho que a minha semana até foi... Não foi assim absolutamente fantástica. Mas pronto, não foi... Estes também não foram os únicos filmes e séries que vimos, não é? Acabamos todos por ver também um outro filme. E é esse, portanto, o filme da nossa review. É desse que vamos falar agora no nosso próximo segmento. O segmento da review do filme Maestro. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me.
Hello, I'm Lenny.
Hello, Felicia. so beautiful. Oh. Tell me about
her. Oh, she's wonderful. She's a lovely girl.
What age are we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I know exactly who you are.
He can be the first great American conductor.
There's a price for being in my brother's orbit, you know that.
It's hard for me to be alone. That music, it keeps me glued to life.
I don't even know how much you need me, do you?
I might.
If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. Nothing sings in you, and you can't make music.
Maestro, o filme que decidimos ver aqui nesta semana, portanto, para este episódio, um filme que é dirigido, ou seja, realizado por Bradley Cooper e que também tem a interpretação do mesmo, juntamente com Carey Mulligan, que digamos que faz aqui um bocadinho um par a nível de narrativa deste filme. Este filme, um filme biográfico sobre a vida do compositor e condutor maestro, Leonard Bernstein, e da atriz Felicia Montalegre. Portanto, mais uma biografia, não é? Portanto, este ano está aqui repleto de biografias. Posso começar por ti, Lázaro. Portanto, não vamos ter spoilers relativamente a este filme. O que é que tu achaste deste maestro?
Posso dizer que gostei imenso do filme. Primeiro, como não conhecia a premissa, nem sequer sabia do que é que se falava. Inicialmente até houve uma pequena discussão que nós tivemos acerca de se isto não era uma cópia do Tar ou se era uma cena do Tar e por aí fora. Só que Tar, temos que ter uma noção que é um perfil um bocadinho diferente. Tem uma narrativa focada de outra forma. E quando fui ver este filme, a surpresa das surpresas foi que, primeiro, não sabia que era o Bradley Cooper que estava a realizar. Segundo, é engraçado ver como o Bradley Cooper tem uma ligação muito forte com a parte musical, tendo em conta que os últimos projetos também são focados um bocadinho na parte musical, os últimos projetos dele. Posso dizer que ele é um ator espetacular. Aqui tem uma presença muito, muito, muito boa. Principalmente em palco, por assim dizer. Ou seja, quando está a conduzir a orquestra, por assim dizer. Banda sonora, o som é qualquer coisa extraordinário. Aquele conselho de put your headphones on é algo que devia ser adjacente para quem estiver depois a ver o filme em casa na Netflix e não quiser ir ver ao cinema, aconselho vivamente a ver com fones, que é para garantir que tem uma experiência que Max, se calhar, nós tivemos, que eu pelo menos foi com 7.1, e aí nota-se uma diferença de construção sonora. Mesmo a imagem, os contrastes que foram criados, diferenciando as épocas, está qualquer coisa espetacular. Para além disso, a forma tem a parte da evolução da estética em termos de imagem e mesmo do ratio, o aspect ratio, também vai mudando. Vamos passando de um 4:3 para um 16:9. Ou seja, há um oscilar e um saltar, diferenciando também as épocas através da imagem, não só por causa da cor, mas também por causa da técnica que está a ser aplicada em termos de construção gráfica transportar imagem para quem está a ver. Narrativa, gostei imenso, principalmente porque foi dividida em várias partes, como é que eu ia dizer, está segmentado por algumas partes que exemplificam um pouco o período de vida das duas personagens principais, ou seja, os pontos marcantes da sua vida. Interpretações espetaculares, tanto do Bradley Cooper como da Carrie Mulligan. Não estava a contar que a forma de como foi conduzido naquela parte em que ela tem uma notícia que não foi nada agradável, eu aí senti um arrepio do caraças, porque transpareceu-me para mim a situação de pá, lá está, tipo, uma pessoa quando vê os filmes também relativiza com coisas que se passaram na nossa vida e por aí fora. E é essa cena de quando uma pessoa vê um filme e identifica-se com certas cenas. Essa cena aí para mim mexeu um bocado, senti na pele, lá está, e, tipo, quando sento na pele quer dizer que os atores ali estão a fazer algo extremamente bem feito e tem tipo, cria-te emoção, e é essa a ideia que tu queres ter. Tanto que também nas partes de quando era de música, quando era condução de música, ou pelo menos do acting, estava extremamente, não é a situação do original, mas extremamente credível, muito empático com quem está a ver. E isso é que tornou a experiência muito boa para mim e bastante interessante. Pá, eu acabei por gostar imenso do filme, acho que o filme está bastante bem feito, está naquela situação de quando o filme começou, na fase inicial, tudo a comer pipocas. Quando o filme começa, pipocas, até tentei comer pipocas devagar, ou pelo menos sem fazer barulho, para não distrair, porque tens silêncios espetaculares, tens alturas que são extremamente possante, e este foi daqueles filmes em que senti aquela cena de o pessoal não está a olhar para as horas, não está a pegar no telemóvel e a virá-lo ao contrário para ver as horas, a levar a flashada, ninguém esteve, o pessoal esteve totalmente concentrado a ver o filme. Isso mostra quando tu tens uma peça bem feita e quando não, ou quando é uma cena só para entreter. Isto é uma peça bem feita, e daí eu ter gostado imenso do filme. Acho que o filme está muito bom.
Luís, da tua parte, concordas aqui com o Lázaro? O que é que achaste aqui deste mestre?
Olha, concordo plenamente com aquilo que o Lázaro. Felizmente este aqui foi um daqueles filmes extraordinários que conseguimos ver este ano. É um filme que não só me arrepiou várias e várias vezes, que pela interpretação das personagens, como das cenas em si. Algumas coisas foram notórias no cinema, né? Às vezes nós olhávamos para os outros, as cenas das atuações que o maestro, aqui interpretado pelo Bradley Cooper, incríveis. Aquilo que o Lázaro disse, os silêncios que nessas atuações eram feitos no cinema, era um silêncio, pá, que até era estranho, né? Um silêncio estranho no cinema, porque não está sempre pessoas a fazer barulho. Ao contrário do que aquilo que às vezes a gente fala aqui, este sim é um filme que merece ser visto no cinema, não só por causa do som, mas também por toda a imagem, ou seja, a cena do concerto na Áustria, por exemplo, aquela catedral e toda a orquestra e não sei o quê, pá, visto numa televisão, ou temos uma televisão muito grande com uma qualidade muito boa para nos envolver da mesma forma que nos envolve o cinema, ou se não, mais vale irmos de facto ao cinema ver aqui este filme. Por si só, isto que eu disse, pá, já valoriza ou já afirma a qualidade do score do filme, né? A banda sonora é incrível. Principalmente para quem gosta de música clássica. Eu não conhecia, a única coisa que eu conhecia aqui da narrativa deste filme é que, para além de falar sobre o maestro, é que ele era o responsável pelo West Side Story. Uhum. Era a única coisa que eu sabia. No entanto, antes de ver o filme, estava a ouvir umas entrevistas daquelas do Variety, Actors on Actors, e vi uma com Bradley Cooper, e aí spoilou-me um bocadinho o filme, principalmente no que diz respeito O último ato foi aquilo que o Lázaro estava a falar. Aquele último ato eu desconhecia sobre nessa entrevista, até porque depois comecei a ver um outro vídeo de Actors on Actors, que aí era com a Carey Mulligan, e então aí ela começou a falar, eu pausei e pensei, pá, vou ver antes a entrevista com ela, depois de ver o filme, porque estou sujeito a que ela me separe outra vez, ou outra coisa qualquer. Aqui no que diz respeito à interpretação do Bradley Cooper, pá, incrível a interpretação dele. Eu, na entrevista que vi com ele, ele disse que ele já tinha pedido, aquilo se chama baqueta, o pauzinho do maestro, esqueci-me do nome daquilo.
Sim, acho tem um que não nome é qualquer. Sim, pronto, sim, tem um nome.
Não é baqueta, a baqueta é da bateria, mas não interessa.
Sim, deve ser o condutor.
Não faço ideia. Ele disse que recebeu, quando era criança, recebeu um de prenda porque ele pediu, porque ele achava interessante aquilo. Pá, essa Actors on Actors com ele é muito interessante, porque ele contextualiza tudo aquilo do maestro, a componente do maestro, aquilo que ele estudou. Ele disse, pá, tive toda a minha vida a estudar para este papel, porque ele gostava muito disso do maestro, que está com pauzinho, ele ouvia música clássica e depois fingia que era o maestro, estava a ouvir a música clássica, dá para perceber? Ou seja, isso é extremamente interessante, essa entrevista, porque contextualiza-nos um bocadinho do trabalho que foi feito pelo Bradley Cooper, e foi até aí, acho que soube, não sei se foi aí nessa entrevista ou se foi noutro sítio qualquer, que quem ia originalmente realizar este filme era o Steven Spielberg, e como o Steven Spielberg decidiu não realizar o filme, ele acho que lhe pediu, o Bradley Cooper pediu para ver se ele podia realizá-lo, e o Steven Spielberg anuiu o pedido aqui do Bradley Cooper, e não só anuiu, como decidiu produzir o filme, o que eu acho, pá, que é um filme extremamente bem realizado. E depois é interessante que, como tem aquela componente musical, devido a ele ser o maestro e a ser compositor, também tem aquela vertente de compor espetáculos da Broadway, que o Bradley Cooper foi inteligentíssimo a forma como ele introduziu essa componente no próprio filme. Na altura em que ele está a mostrar os trabalhos à Felicia, né? à personagem interpretada pela Carey Mulligan, a própria cena em como ele está a mostrar os trabalhos que fazia era um musicalzinho, né? Aquilo que precisávamos da Broadway. Isso foi extremamente interessante ver aqui apresentado aqui no filme. Gostei particularmente da forma como o filme começa, na altura em que ele recebe a chamada telefónica, aquele plano inicial está incrível. E é que depois nos surpreende com a composição das imagens, né? Quando ele vai ao teatro, depois volta, aquela viagenzinha inicial, dá-nos logo um saborzinho especial e mostra-nos logo um bocadinho como é que a viagem vai ser interessante aqui do maestro. Opa, as outras interpretações do Matt Bomer entre os outros, pá, embora sejam personagens que eu achei extremamente secundárias, pá, são personagens pá, interessantes e pá, bem representadas, mas também os atores eram todos eles bastante conhecidos e bastante conceituados. Ainda há pouco falaste da Sarah Silverman, por causa do Globo de Ouro, e ela também interpreta aqui a irmã da personagem, a irmã do Leonard Bernstein, e pronto. De resto, achei também extremamente interessante a forma como a caracterização do Bradley Cooper foi feita. Não só na altura em que ele era novo, que tinha, pá, uma prótese no nariz, salvo erro, não sei se tinha nas orelhas, mas principalmente quando a personagem do Leonard já está mais envelhecida, cheia de rugas no pescoço e aquele peito todo descaído, pá, achei isso extremamente bem feito. Tudo suado, aquelas cenas finais, tá muito, muito interessante. Pá, eu, como um todo, achei este filme brilhante, extremamente bem realizado, pá, e com interpretação, principalmente do Bradley Cooper. A Carey Mulligan também teve uma interpretação muito, muito, muito interessante, pá, principalmente no último ato, que, assim como o Lázaro, a vida pessoal minha, assim como a do Lázaro, pá, mexeu um bocadinho, porque às vezes as pessoas passam por situações similares, e achei aquilo bastante comovente, a parte final, e muito bem narrado, apresentado e composta as cenas. As cenas estão muito bem compostas, mas tenho que confessar que, pá, quem brilha aqui é mesmo o Bradley Cooper, não só na interpretação do maestro, como até na própria realização do filme. Pá, brilhante, meu. Adorei o filme. Adorei este filme.
Ora bem, olha, fui ver, Luís, chama-se Batuta.
Batuta, é isso mesmo.
Nome, obrigado. Em português é Batuta para os maestros, não confundir, diz mesmo, na Wikipédia diz mesmo, não confundir com baquete.
Veja, o baquete é seca da bateria, eu sabia que não era
baqueta da bateria. É Batuta para os maestros. Ora bem, o que dizer deste filme, não é? Este filme acaba por... sinceramente, nós debatemos isso, portanto, em off, nós debatemos bastante se devíamos ver este filme ou não, tendo em conta que o filme ia estrear, portanto, o filme estreia dia 20, portanto, na saída deste podcast, um dia depois estreia este filme, portanto, na Netflix. Portanto, estará disponível para toda a gente ver, se estiverem a ouvir este episódio, portanto, na data de saída. O que quer dizer que nós debatemos muitas vezes, opa, será que vale a pena ir ao cinema ou não? E eu confesso que, e eu até vos disse, portanto, uma das coisas que vos disse quando saí do cinema, quando o filme terminou, disse,
sim, sim, sim. Recordo.
Adorei ter visto este filme no cinema. Okay? Não me arrependo absolutamente nada de ter vindo ao cinema para ver este filme. Este filme é extraordinário, um dos grandes concorrentes, portanto aqui já começa a fervilhar, não é? Aqui os concorrentes pós-Oscars, porque este de certeza que vai ser um dos grandes filmes concorrentes pós-Oscars, e com extremamente mérito, a questão também é essa, portanto o Bradley Cooper está aqui numa performance absolutamente fantástica. Eu tive muita curiosidade depois de ver o filme, mais uma vez um bocadinho à semelhança do Lázaro, eu também, opa, gosto de ir completamente cego para este tipo de filmes, ver o filme, absorver o máximo de informação e depois, entretanto, se me apetecer, pesquisar mais sobre o filme e tudo mais. E foi isso que eu fiz, portanto, pesquisei e tentei ver a interpretação, por exemplo, nós vimos aqui a interpretação desta atuação que ele tem, não é? Portanto, a atuação que tu disseste, Luís, que é...
Acho que é na Áustria.
Exatamente, portanto, essa atuação está no YouTube, portanto as pessoas podem ver.
Sim, aquelas cenas finais, enfim, que nós vimos, que dá, não é?
Sim, sim.
É isso que estás a falar.
Formidável, formidável, portanto tu consegues ver no YouTube isso e é formidável, portanto o indivíduo, o Bradley Cooper incorporou o indivíduo na sua totalidade, sem sombra de dúvida. E depois também é engraçado que, ao pesquisar isto no YouTube, vi outras coisas. Vi, por exemplo, ele já bastante mais velho, portanto o maestro, aquela cena que nós vemos no filme em que ele está a lecionar...
Sim.
Um rapaz, assim com uma camisa branca, assim mais ou menos aberta, assim já todo suado e tal.
Sim, sim.
Essa cena, isso está num vídeo do YouTube.
Ah, é?
Okay? É, vocês podem ver no vídeo do YouTube ele a dizer, não exatamente não dessa claro, na mesma forma, mas ele a ter uma conversa com um aluno a dizer-lhe: pá, olha, tens de fazer assim, tens de fazer assim, tens de fazer assim.
Até ele depois exemplifica, não era isto que querias fazer, não é?
É quase isso, na parte, ele não, acaba por não exemplificar, mas a forma de falar, a forma de estar, a forma de ser, o Bradley Cooper incorporou aquilo, porque eu vi aquilo e disse: ai meu Deus, o Bradley Cooper é mesmo idêntico ao indivíduo real.
Uma coisa
que eu
adorei nisto, o tom de voz do Bradley Cooper. Uhum, sempre assim, ele falava sempre assim.
Sim, sim. Pai, porque se tu ouvires o indivíduo,
ele fala assim.
Percebes? Ou seja, há uma incorporação... É uma coisa formidável. Portanto, enfim, o Bradley Cooper, no meu ponto de vista, está aqui de parabéns com a realização e como ator, assim como todos os outros também, no meu ponto de vista. Eu acho que aquilo que foi mais interessante ao ver este filme foi toda a narrativa e a forma como nos foi mostrada. Que foi-nos mostrada de uma forma que, aqui como o Lázaro referiu, toda a gente que estava... Nós vimos este filme numa sessão onde ainda tinha mais pessoas do que aquilo que eu estava à espera. Eu estava à espera que estivesse muito menos pessoas. Estávamos, sei lá, para umas 20, 30 pessoas na sala. E a partir do primeiro minuto do filme, toda a gente calou-se que nem ratos. Okay? Ficamos todos colados à tela a olhar. Houve situações que eu pessoalmente fiquei sem respirar, não sei, durante minutos, porque foi como me pareceu, porque na realidade aquilo... estava a ser absolutamente extraordinário. Eu estava quase boquiaberto com aquilo que eu estava a ver do filme. Enfim, impressionante. Eu tive uma experiência assim este ano e eu falei dela, que foi o Spider-Man. Eu disse que eu tive uma experiência quase, não sei, eu estava sozinho na sala a ver aquilo, enfim, e este filme foi quase isso. Foi quase a mesma coisa. Foi brilhante, 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 brilhante. Este filme é extraordinário. Aconselho toda a gente a ir ver. As interpretações estão formidáveis. Mesmo para quem não é amante de música clássica, mas que gosta de música, aqui tem uma excelente oportunidade de ver uma pessoa a respirar música de uma forma fabulosa. E depois, pronto, enfim, isto é uma biografia, portanto tenho todos os aspectos da vida pessoal dele, que também são interessantes, especialmente a serem explorados desta forma, no meu ponto de vista. Acho que não houve qualquer tipo de tabus, ou seja lá o que for, portanto foi explorado da forma como deveria ser explorado, inclusive a própria interação entre a mulher e ele, portanto tudo aquilo. Muito, 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 muito interessante. Gostei imenso, portanto, enfim, fico com pena este ano, portanto, estamos a terminar aqui o ano, e pelo menos em termos de filmes de review não vamos ver mais nenhum filme de review em termos de biografia, mas fico com pena que este ano tivemos vários filmes de biografia, este está lá em cima e outros não. Ok, e vocês sabem que eu estou a falar da porcaria do Oppenheimer, que para mim está lá em baixo, é a pior biografia que eu alguma vez já vi na vida, que ele foi execrável, portanto não aconselho, enfim, mas é a minha opinião, enfim, não será de todos, como é óbvio, mas esta sim, esta foi uma biografia que foi extraordinária, super aconselhada, pá, não há muitas mais palavras, pá, enfim, olha, está aí, disponível na Netflix a partir do dia 20, vejam e revejam, porque está formidável. A brincar, pá, um filme super aconselhado nesta época natalícia, vejam com a família, que isto é fixe de ver com a família, acho eu, pronto, enfim. Eu gostei e vou rever, e eu disse logo ao Lázaro, este filme vai ter que passar novamente na minha televisão, com um bom som, etc. Eu tenho que rever este filme está brilhante, fantástico, fenomenal, sem sombra de dúvida. E pronto, penso que não há assim mais nada a adicionar a este filme, por isso podemos partir para o nosso próximo segmento e último, portanto aqui as nossas notas finais. E pronto, está feito, está aqui terminada a nossa sessão desta review do filme Maestro. Para a semana, portanto, estamos praticamente na última semana última semana deste ano, por isso será o último episódio para a semana deste ano. Não será ainda o episódio de nossa review do ano de 2023, esse será o outro episódio, ok? Portanto, para a semana vamos fazer ainda review de um último filme, que será Debaixo d'Água, não é? Portanto, vamos todos para Debaixo d'Água à procura de um reino perdido, aparentemente.
Vamos à pesca.
Por isso, exatamente, vamos submarina. Aqui à pesca. Vamos fazer aqui review do filme Aquaman and the Lost Kingdom. Será este o último filme que iremos fazer review aqui neste ano de 2023. Por isso, juntem-se a nós nesse mesmo episódio. Já sabem, como é habitual, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outras. Têm também em baixo, portanto, o link para as nossas redes sociais, se assim desejarem seguir. E dou aqui a palavra para os restantes membros se despedirem aqui da nossa audiência. Lázaro, força!
Bom, para a semana já começa a entrar naquela rampa em que nós temos que, se calhar, começar a ver e fazer uma retrospectiva.
Coisas boas, não é?
Do ano.
É melhor.
Por isso...
Viu sozinho em casa, que é para ver se estás as coisas fixas para aqui, para sugerir ao pessoal.
Pá, Luís, não sejas assim, pá. Não sejas um Grinch, meu. Isso não se faz.
Nunca vi o Grinch. Tenho
olha, devias ver, porque eu já ouvi, adoro o filme.
Qual, o de animação ou o outro real?
O real. com Jim Carrey é descachar o coco, meu. E depois se fores ver algumas cenas de factos interessantes acerca do filme, tem algumas cenas que, opa, aquele Jim Carrey naquela altura, o gajo improvisar era com ele, era cenas espetaculares. Mas pronto, pessoal, até para a semana, um abraço, fiquem bem.
E Luís?
Olha, eu ao contrário do que é costume, só vou fazer aqui uma breve sugestão. Então. Vocês sabem que nós falamos muitas vezes de filmes que a gente viu quando era novo, ou queríamos rever e tudo mais. E eu já falei várias vezes do filme da Jodie Foster, Os Acusados, que fala sobre aquela comunidade portuguesa que sofreu aqui, opa, aquela miúda, de uma comunidade portuguesa. Nos Estados Unidos, não sei o quê. Curiosamente, esta semana, eu estava a ouvir um programa na Antena 3 que é o Vamos Todos Morrer, e no passado dia 14, curiosamente, fazia 37 anos, ou fez 37 anos, que a portuguesa, ou a luz, ou descendente portuguesa, a Cheryl Araújo, no qual o filme foi inspirado, a Jodie Foster fez a personagem de Cheryl Araújo, sendo que a personagem que estava no filme não era o nome verdadeiro, não é? Era, não? A história era que era dela. Eles falaram sobre isso, sobre toda a história dessa personagem, sobre o facto de ela ter sido violada no bar e os contornos de tudo o que aconteceu até ao dia em que ela faleceu, que foi vários anos depois. Achei curioso isso e eu pensei, caramba, vou ver se sugiro este episódio. Por isso, quem quiser saber mais sobre a história desta luso-descendente, pode ouvir no podcast Vamos Todos Morrer, no episódio da passada dia 14. Cheryl Araújo é o nome do episódio, que é o nome desta senhora. Pronto, é a minha sugestão, ou a minha última sugestão, vá. Fora isso, então é só um abraço e até para a semana.
E da minha parte é a mesma coisa, agradecer obviamente a toda a gente que ouviu aqui até aqui ao finalzinho. E pronto, malta, vemo-nos no próximo episódio. E até lá, bons filmes.